Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, séries Rapadura do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Venom. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Tomei Venom. Já roubei de alguém aqui.
Tchau, Siqueira.
Júlio de Filho, o mundo seria um lugar muito melhor se os homens encontrassem Clinton.
Isso é uma poesia?
Muito bem. Você leu num livro, Siqueira?
É um cote.
Catiuxa Marcelo!
Jurandir, eu sei porque que o Siqueira falou isso, é porque o PH roubou a fala dele, ele ficou sem jeito, não sabia o que fazer, ficou nervoso.
Foi
falar a primeira pessoa,
exatamente
a primeira coisa que ele
isso.
Foi
exatamente
emocionante, isso, mas ao mesmo tempo eu tô com pena de ti.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Olha só, vamos falar sobre o Venom, esse filme que chegou nos cinemas em 2018. E não vamos falar exclusivamente sobre o filme, vamos falar sobre as HQs. Vamos falar sobre a criação desse personagem icônico que o PH ama.
Ah!
É uma loucura,
nossa,
né?
Nossa senhora. Eu tô, assim, tô esperando esse cara há muito tempo.
Tu nunca mais chamou de Jandir, né?
Jandir?
Jandir. Eu tava ouvindo. Vou dizer aqui, o Rapadura Cast 108 sobre Crepúsculo. Primeiro Crepúsculo.
Tu pega aleatório, como é que faz?
Eu pego pra fazer pesquisa.
Sobre Crepúsculo?
Do colégio, que é recorte de revista.
Sobre Crepúsculo.
Mas por que eu tava pesquisando sobre Crepúsculo?
Porque a gente vai gravar sobre os 10 anos de Crepúsculo. Esse ano ainda.
Ah, não.
Ah, sim.
Não.
E nesse programa tá eu, você e três meninas. Exatamente isso. Tem gente que está chorando nesse momento. Porque as pessoas lembram das antigas. Eu não acredito, é absurdo, não acredito.
Não acredito, é absurdo. Vamos lá, chama a vinheta.
Não, peraí.
Não, a vinheta eu vi. Aí a vinheta voltou.
As pessoas ficaram felizes agora pela nostalgia. Inclusive, falando sobre nostalgia, avisar que nós estamos no Spotify. Você pode ouvir o Rapadura Cast.
O que tem a ver isso?
É o pior gancho de todos os tempos. Meu Porque Deus. Você pode ouvir todas as edições do Rapadura Cast no Spotify, entendeu?
Entendi.
E aí é uma ódio à nostalgia você voltar a ouvir as edições antigas.
E tem o tema do Cavaleiro Zodíaco lá no Spotify. Então é nostalgia.
É, exatamente.
Entendi.
Você pode pesquisar Rapadura Cast, você segue. E a cada edição nova é atualizada no seu Spotify, você pode ouvir lá. Esse podcast de forma muito fácil, muito bonita e tudo mais.
Só um vencedor pode ser uma armadura de ouro.
Olha só. É o BG, é?
BG? É.
Baixinho.
Guerreiros são guerreiros.
Baixinho.
Siqueira, baixinho. Pra ser o BG, vai. Exatamente, como se fosse... Olha só, nós vamos falar sobre Venom, este filme com spoilers, tá? Se você não assistiu Venom, escute esse programa por conta e risco, porque nós vamos revelar todos os spoilers. Vocês estão ouvindo o BG?
Cavaleiros do Zodíaco!
Fênix! Vocês lembram que era Fênix?
Mas não. Vamos lá, Venom.
Olha só, Venom com spoilers.
Show.
Pra você que não assistiu aí, tá? É, mas, cara, Venom.
Pelo amor de Deus.
Venom, né? Vem ouvir com a gente esse Rapadura Cast que a gente vai falar.
Venom ouvindo com a gente.
Vem ouvir com a gente. Vem ouvir com a gente esse podcast, porque nós vamos falar sobre a criação do personagem, então é bem bacana pra você conhecer um pouco mais sobre esse icônico personagem do universo do Homem-Aranha. Vamos especular também sobre o futuro, né? Os vários filmes.
Chama.
Do Venom.
Chama a vinheta.
No cinema.
Chama a vinheta que ela vem.
Vamos lá, vamos falar sobre Venom agora aqui no Rapadura Cast.
Fala, galera do Rapadura. Meu nome é Maicon, eu sou de Sabará, Minas Gerais. E sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. James Bond.
Rapadura Cast.
Nós vamos comer os seus dois braços, as suas duas pernas, e depois comer a sua cabeça até o pescoço. Você vai ser um troço sem braços, sem pernas, rolando pela rua como bosta. Como bosta. No esgoto.
Afinal, o que, que você é?
Nós somos Venom.
Ah, é. É que eu tô com um parasita. É. Boa noite, senhora Shen.
Venom. Este filme chegou aos cinemas, inacreditavelmente, sem Homem-Aranha.
E inacreditavelmente fazendo uma bilheteria altíssima.
Cara, unbelievablemente.
Exatamente.
Anabolizandamente.
Macha, primeiro que é um absurdo a concepção do filme.
Uhum.
Absurdo que eu digo assim, né? Todo filme existir tá certo, né? O fato do filme, qualquer filme existir tá certo. Mas tipo assim, tinha tudo. Não, não.
Primeiramente, nem sempre.
Não, tá, pô, tá, tá. A arte tá aí pra ser debatida, né? De alguma forma, né?
Ah.
Mas, por que Venom, cara?
Sanduíche.
Por que
esse filme existe? Por que o Avi Arad resolveu manter esse tesão que ele tem no Venom desde a época de Homem-Aranha 3?
A gente vai entender hoje, aqui, no Rapadrocast Vinheta.
Já foi.
Meu Deus.
Venom, esse personagem foi criado pela Marvel. É do universo Homem-Aranha.
Na verdade, ele foi criado entre aspas, na saga da Guerra Secretas. É, quando o Homem-Aranha teve seu uniforme todo rasgado, achou a máquina lá que podia fazer um uniforme novo pra ele. Eles estavam presos naquele planeta lá.
Uma máquina?
Uma máquina pra fazer uma roupa nova.
Guerra Secretas. Nossa!
Chuva de...
Joel gostou, porque o Joel ama roupa nova.
Meu Deus!
Com certeza ele colocou a música aí da roupa nova.
Abraço, Joel do Futuro. Na saga de Guerra Secreta. Nossa, vai
meu
sair.
Meu Deus, não consegue, Siqueira, né? Para de beber cerveja.
Não consegue.
Na saga Guerras Secretas, vários heróis do universo Marvel e vilões foram levados para um planeta para descobrir quem ia ganhar aquele negócio ali. A roupa do Homem-Aranha ficou completamente em frangalhos em determinado momento e ele encontrou a máquina para fazer uma roupa nova para ele, né?
Roupa nova?
Uma roupa nova. Ele fez a roupa e tal, um uniforme preto com aranha branca, estilosíssimo, né? Aí o pessoal disse, não, a gente tá fazendo nossas roupas ali, não era aqui não. Ele, mas funcionou, né? A roupa tava lá. Tinha dado um boost de poderes pra ele, não precisava...
Que origem.
É.
Na boa, que origem.
Mas que ideiazinha, hein?
Mas era uma máquina errada.
Não, peraí. Mas esse não é o Venom, é o Homem-Aranha de roupa preta.
É, mas a gente não pode falar do Venom sem falar do Homem-Aranha de roupa preta.
Porque esse é o ponto. Aí
é a origem do Venom,
isso.
Aí...
É, o Homem-Aranha...
Comercialmente falando
isso. O Homem-Aranha começou a usar esse uniforme preto, que todo mundo achou muito estiloso e tal.
Diferente.
Sociedade aprovou. É, depois veio a introdução do Ed Brock numa saga do Devorador de Pecados. É, ele fez uma reportagem que deu muito ruim.
Ed Brock, jornalista,
fez uma reportagem que deu muito ruim. E a carreira dele foi destruída por conta dessa reportagem.
Sim.
E ele culpou...
Tá contando a história do filme, não. Tá contando a história da HQ.
E ele culpou, basicamente, o Homem-Aranha por isso.
Ele culpou o Homem-Aranha?
Foi. Bom.
Caraca, o Homem-Aranha, velho.
O Homem-Aranha, pô.
Não é porque ele tá no revistinha do Homem-Aranha que ele vai culpar o Homem-Aranha, né? Absurdo o negócio desse.
Peter Parker descobriu que a roupa era um simbionte e começou a tentar se livrar com a ajuda do Senhor Fantástico.
Não,
era.
Mas ele não fez a roupa na máquina?
Achou que tinha feito a roupa na máquina.
Ai.
Na verdade, aquela máquina estava abrigando o simbionte.
Ai.
Era uma caixa, Jurandir.
Entendi. E esse simbionte? O que é esse simbionte?
É um ser que se junta a um hospedeiro para começarem uma relação simbiótica, onde teria, em tese, vantagens para os dois seres.
Quem lembra das aulas de relações interespecíficas de
Meu
biologia?
Meu Deus!
Sabe disso.
Ô, PH, você que estudou, o que é um simbionte? Uma simbiose.
Uma simbiose é um bicho que se liga a outro e ambos se tornam dependentes.
Vale a pena, como você é inteligente, parabéns.
Na verdade, chama-se dicionário isso.
Mas você não tá com dicionário aí.
Mas é porque um dia eu já vi.
E você decorou.
E lembrou.
Lembrei.
Isso é impressionante.
E é diferente de brotamento.
O que é brotamento, PH Santos?
Brotamento é quando um bicho não tem o órgão sexual e então os seus filhos nascem da expansão do seu corpo. Por isso eles brotam. Brotamento. Alguns podem cair, outros podem ficar presos lá para sempre.
É de broto?
É de brotamento.
É de, broto.
Bom, de todo modo, o Peter conseguiu se livrar desse simbionte com a ajuda do seu Fantástico. E esse simbionte acabou
encontrando...
Ah, não, cara.
E esse simbionte acabou encontrando o seu caminho junto a Ed Brock, que, junto do simbionte, recebeu também todas as lembranças que o Peter tinha acumulado durante esse período, Tony.
Ou seja,
ele sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha.
Ele sabe tudo sobre o Homem-Aranha. Tudo.
Até aquele ponto.
Tudo.
Mary Jane.
Tudo.
E essa... Chamei.
Primeira relação sexual... Segundo, terceiro, quarto.
Tá, mas vamos pro que importa aqui. Quando o filme foi anunciado...
Isso importa.
Isso importa.
Não, mas quando o filme foi anunciado, como você se sentiu, Siqueira?
Confuso.
Sabendo que não ia ter Homem-Aranha. Porque
confuso.
Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu fiquei... Primeiro, isso não pode ser verdade. Segundo, esse filme não vai acontecer. Terceiro, por que o Aviarad não para? Cara, quantas vezes o Aviarad fez coisas que você fica... Por favor, vai embora. Quantas?
É verdade.
Gente, sério, eu não esperava.
Quinto,
eu realmente achava que ia ser cancelado, ou então que iam dar um jeito de aparecer.
Não tinha cara de que ia dar certo esse filme, né?
Não.
De todo modo, o Venom é um vilão extremamente perigoso. Ele tem, além de todas as habilidades do Homem-Aranha, ele sabe tudo que o Homem-Aranha fez na vida, sim, até aquele ponto e tal. Tem um ódio extremo a ele. Tanto o Venom Symbiote quanto o Ed Brock, então esse ódio alimenta um ao outro. E, pra piorar, o sentido aranha não funciona contra ele.
Interessante. Porque,
como o simbionte passou muito tempo no corpo do Peter, ele consegue encontrar uma frequência que anula o sentido de aranha. Ou seja, se o Peter tá andando aqui no meio da rua achando que o sentido aranha vai avisar ele de qualquer perigo, pode avisar, só não vai avisar do Venom chegando.
Eu sei, mas então, o Venom, ele foi esse personagem que foi criado pra ser meio que um coadjuvante do universo do Homem-Aranha, né?
É o lado sombrio dele. Foi uma forma inteligente que eles encontraram também de se livrar do uniforme preto do Homem-Aranha pra ele voltar ao uniforme tradicional.
Uhum. O lance é que o que acontece, né? A gente tava numa época ali onde revistas em quadrinhos eram salvas constantemente por Homem-Aranha. Coloca o Homem-Aranha na revista tal pra salvar, dava certo, tudo mais. E eles estavam começando a ter uma certa falta de criatividade com o próprio Homem-Aranha. O próprio Homem-Aranha estava negligenciado, porque ele era sempre o salvador. Quando veio o uniforme preto, as pessoas voltaram a olhar pro Homem-Aranha. Voltaram a clamar por um novo vilão, pro Homem-Aranha e por aí vai.
Uhum.
Por que não transformar esse uniforme preto, que foi um estrondo comercial, um sucesso comercial...
Anos 80 ali, né? Sucesso.
E termos dois, entre aspas, aqui tá, coelhinhos voadores, né? Por que não termos dois Homem-Aranhas?
Sendo que um mais radical.
E um mais radical.
Um mais radical, claro, com aquele visual da Bocarra. McFarlane desenhando pra burro naquela época, apesar de ser um traço que eu pessoalmente não curto assim, muito.
Eu gosto muito.
Em termos qualitativos, pra mim, aí é o bestão falando. Em termos qualitativos, eu acho tenebroso, assim. Qualquer história com o Venom, eu acho... Salva-se poucas. Quando entra o Carnage, aí melhora um pouco, tudo mais, mas beleza. O lance é que, comercialmente, deu muito certo. Tão certo que levaram o Venom pra um HQ própria, que comercialmente deu certo, só que hoje... Piada.
Não, olha, essa piada que o PH tá falando, ela faz um pouco de sentido, porque até a criação dele...
É sentido, é muito quadrinho, sabe?
A origem dele, demais. PH, é um fã desenhou o Homem-Aranha com o uniforme preto e a Marvel achou massa esse desenho. E aí comprou esse desenho.
Mas ia ser uma parada passando, entendeu? Esse é o ponto. Ia ser, coloca aí uma ediçãozinha e tal. Sucesso. Todo
mas
mundo
olha,
só
também
queria
tem...
o uniforme preto.
Ai, cara, agora... mas foi... Não sei, será que a Marvel ia comprar pra não usar...
Não, tem um detalhe, né, gente?
Tudo bem que eles compraram por praticamente nada, né? Mas ainda assim...
Gente, ele se tornou o Homem-Aranha Preto. Oh, o Homem-Aranha Preto!
Sim.
Eu quero o quadrinho do Homem-Aranha Preto.
Dólares.
Sim, sim. A Marvel pagou por esse desenho que esse fã fez. Que achou assim, olha que ideia legal, vamos comprar aqui essa ideia. Comprou a ideia, aí colocou na mão de desenhistas e os caras...
Montaram essa ideia maluca.
Agora... Só mais uma coisa que eu acho importante. Sem fazer propaganda, mas já fazendo, no livro Pancada, que conta a história dos bastidores Marvel e DC, uma passagem disso. A Marvel comprava muito dessas coisas.
Sim.
Muito. Porque...
Ideia de fã, né?
Ideia de fã, ideia boba
de outros desenhistas.
Justamente pra DC não registrar. Porque se a DC consegue registrar uma espécie de Homem-Aranha preto, com uniforme preto...
Aí deu ruim.
deu ruim.
Peter Parker. Ele era muito Homem-Aranha, normal. Aí o McFarlane chegou e deixou ele enorme.
Dentão.
Que foi...
Dentão,
que fez sucesso,
naquela
né?
coisa
sucesso,
assim, tipo...
Quando o McFarlane pegou o Venom e mesmo, transformou né? e criou esse personagem com esses dentes, aquela bocarra, língua...
Cara de alienígena mesmo.
O pessoal ficou olhando, sim. Pô, isso é cool, isso é legal.
Sim, era uma época que isso funcionava.
Extreme.
É, funcionava muito bem. Funcionava muito bem nos quadrinhos.
Comercialmente.
É o Extreme da década de 90. A década de 90, gente, ela foi marcada, e o PH sabe muito bem disso, que ele acompanhou quadrinhos na mesma época.
Exatamente nessa época aí.
É, justamente é um vazio de ideias que é suplantado por um excesso de estilização, um excesso de estilo.
Sim. Nos 90 só dava certo Demolidor.
E X-Men.
E X-Men.
X-Men sempre deu certo. X-Men, sem os anos 90, quase nada.
É,
os anos 90 ali pros X-Men, meu irmão, foi tudo, foi multimídia o negócio.
Sabe? O fato é que a Marvel, ela se apegava a qualquer faísca comercialzinha.
Sabe? É.
Olha, carro do Venom vendia, o Venom no Marvel Super Heroes vendia, boneco do Venom
jogos
vendia.
Videogame.
E aparentemente isso continua.
Continua.
E Spider-Man e Venom Maximum Carnage do Super Nintendo. Era um sucesso,
mas, cara,
mano.
Todas essas outras mídias, elas dependem muito de estética mesmo. E sim. O Venom, ele é basicamente isso. Ele é estética. Ele é uma coisa que tem
a... Descolado.
É, ele tem a destreza do Homem-Aranha, aquela coisa de parecer meio elástico, né, digamos assim. É,
só que
mas também muito bruto, entendeu? Uma coisa que parece que vai machucar você, porque, assim, eu tiro por videogame, né? Você pega o Homem-Aranha, você fica... parece que vai tirar pouco life, entendeu? Não, parece que vai tirar pouco life.
É verdade, você olha assim,
funciona dois, bem,
né?
Parece que é um personagem rápido, mas que não tira dano. O Venom é grande, é rápido e tira dano.
Exatamente, é isso.
Agora, uma coisa que é interessante no Venom, mas que só foi explorada recentemente nos quadrinhos, é justamente o fato dele ser um simbionte. Então ele pode ter mais de um hospedeiro. É, nos quadrinhos, os grandes hospedeiros dele foram quem? O próprio Eddie Brock, o McGargan, que é o escorpião, que foi o hospedeiro do Venom durante a saga do Império Sombrio, aliás, do Reinado Sombrio.
É terrível.
Ele gosta de comer cérebros. Ele gosta de comer cérebros.
Ah, tá rindo.
E pra mim, que é o mais interessante dos três hospedeiros, grandes hospedeiros do Venom, é o Eugene Flash Thompson.
Que o Flash Thompson?
Flash Thompson.
Olha aí.
É aggressive.
É, ele...
Mas é o mesmo Venom, não é tipo aqui o vermelho lá, o carneiro.
Não, é o mesmo simbionte. É no caso do.
Mas maior.
Não, no caso. Não, é o mesmo simbionte.
Não, mas ele tá falando do simbionte, a base.
O ser, né?
Não, o ser. Exatamente.
Perdão, gente, perdão.
Tudo bem.
No caso do Flash Thompson, ele tinha se alistado no exército, foi combatendo no Iraque, só que acabou perdendo as duas pernas. É, nisso, ele conseguiu o simbionte do Venom, se tornou o agente Venom, trabalhando pro governo americano.
Aí.
E depois o Tony Stark teve uma ideia bacana.
Olha,
tem uns amigos nossos que estão no espaço e que podem... A gente quer um vingador lá dentro, a gente quer uma pessoa nossa lá dentro. O que é que você acha de ser um guardião da galáxia, Flash?
Olha aí. Com o simbionte?
Com o simbionte. Isso a gente...
Tem que ser um simbionte, macho.
Esse simbionte não é nada.
Ia ser um veterano apontado, né?
Sim. Sim.
Vamos só lembrar que tudo já aconteceu em termos de Guardiões da Galáxia, certo?
Uhum.
Tudo. Ninguém pode se chocar com absolutamente nada que acontece.
E aquela coisa,
a Kitty Pryde, eu não sei como é que ela tá, como é que tá agora, mas a Kitty Pryde, até onde eu lembro, ela era o Star-Lord.
E noiva. E noiva dele.
Peter Quill. Só que aí o Peter Quill morreu e agora ela tá ficando com o Colosso. Ou seja, vamos só...
É novela mexicana.
É, vamos só deixar pra lá.
Agora, no caso do Flash, foi interessante que a gente descobriu de onde os simbiontes vieram, de um planeta chamado Clintar, e que os simbiontes, na verdade, eles ajudavam outros seres. Agora, o problema é se esse ser tiver uma corrupção dentro de si, o simbionte também vai ser corrompido.
É um planeta de simbiontes?
Um planeta de simbiontes.
Que não tem seres em que eles possam se hospedar?
Isso.
Eles ficam só o Flubber lá?
Só gosminhas.
Só ficam só o Flubber.
Saindo assim...
Eles precisam.
Mas que planeta horrível.
Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não tem nada assim, nem uma vaca, um boi, um
inseto, pódio. Alguma coisa
assim. O PH tentou varelho, sua vaca ele, meu Deus, outros animais.
Um boi. Um bode, eu falei um bode.
Mas é que se o simbionte ele se junta a um ser mais puro, acontece dele se tornar um guerreiro valoroso.
Entendi.
Eles querem ser seres prestativos. A questão é que esse simbionte específico...
Se ele se junta com o Stallone.
Eles são seres exploradores
espaciais.
Eles só podem explorar com a ajuda justamente de outras pessoas.
Fiz uma pergunta
um corpo
aqui,
hospedeiro.
Eu fiz uma pergunta.
A gente passou por cima dela, pega. É porque a pergunta foi muito estranha.
Ela vai ser respeitada.
Ela depende de muita coisa.
Pelo amor de Deus, eles se juntam com o Stallone, Schumacher. Então,
eles não têm condição de criar tecnologia, essas coisas, não, né?
Mas ele arruma de gosma.
Eles ficam vagando no espaço. Eu quero saber como é que eles saem do diabo do planeta deles. Porque não faz sentido. Mas
do mesmo jeito que a gente sai, mano.
Mas as gosminhas, mano.
Eles empilham.
Eles empilham, meu
uma
Deus.
Gosma em cima da outra. Como é que
cara, tu imagina uma gosminha estica assim, ó. Quatro gosminhas segura. Aí ela estica. Aí vem outra gosminha.
Fé no YouTube, slime.
Aí vem outra gosminha e pula no meio.
Mas é o seguinte. Chega um viajante do planeta, recebe o bicho e vai-se embora.
Alguém chega no planeta.
Um alienígena chega.
Um alienígena.
É, pra eles é um alienígena.
Pra eles é um alienígena.
Mas são os aliens.
E aí sai,
eles devem olhar assim, olha, chegou
tipo uns, na nave do Alien, né? O bicho lá.
Aí ele entra. Mas tu assistiu aquele filme, Vida.
Vida.
Life.
Devolva minhas fantasias.
Meu Deus, cara.
Hoje
tá difícil.
Quem desistiu foi ler quadrinho.
Hoje tá complicado.
Quem desistiu foi ler quadrinho.
Não, inclusive quando o Life saiu, muita gente achava que podia ser um spin-off do espetáculo Homem-Aranha, lembra?
Faz até sentido. Até o nome da empresa é Vida.
Life Foundation.
Life Foundation.
Voltando pra pergunta que a Kat fez.
A minha não.
A sua não.
Não.
Ok, gente.
A da Katiushka foi inteligente.
Não, só pra saber. Só.
Ixi.
Obrigada.
Mas tá certo o meu jeito que ele sai do planeta? Que ele faz uma camelagem.
Eles se empilham? Sim, óbvio.
Camelagem do flub.
É a nova campanha da Amoeba. Assim.
Mas olha. Vai, Siqueira.
Vamos avançar um pouco no tempo. Vamos avançar pra Homem-Aranha 3, certo? É.
Homem-Aranha 3, Sam Raimi.
Homem-Aranha.
Tobey Maguire. No filme esperadíssimo, porque Homem-Aranha 2 foi um sucesso inacreditável.
Até hoje é considerado um dos melhores filmes.
Não só foi um sucesso, exatamente. Não só foi um sucesso, como é um filme muito, muito, muito bom. Que até hoje é incrível, porque, como a gente ainda vai tratar aqui hoje nesse podcast, tem certas coisas que fazem sucesso, mas, né, nem sempre são tão boas.
Nossa, que tristeza.
Mas aí, o Homem-Aranha 3, ele fez muito sucesso, porque, como o Homem-Aranha 2 fez um. Cara, a bilheteria foi inacreditável com um filme de super-herói. As pessoas pensaram, né? O 3 vai ser absurdo,
ainda melhor, né?
É, não, a expectativa subiu.
Vamos ver aqui. Aí, juras, vamos pegar aqui filmes com vários vilões.
Não funciona.
Batman e Robin. Tem uma pleura de vilão lá.
É, não.
Uma pleura?
Uma pleura.
Não tá errado o uso.
Nesse caso, não. Batman e Robin não merece o uso correto da palavra, não.
É, tem muitos vilões. No caso do Homem-Aranha 3, ele tem o
Homem-Areia. O Duende Verde 2.
Que é o James Franco.
Isso.
E aí, enfiaram o Venom lá também. Uhum. Aí temos o Ed Brock lá, né?
Pois é. O que é que aconteceu? O Sam Raimi, ele não queria usar o Venom. Ele não gostava do Venom. Ele partilha da opinião do PH.
Adivinha quem queria...
A Viarad.
Ah,
a Viarad queria, por quê? Porque sabia que o personagem tinha um potencial comercial gigantesco. Ia vender boneco, ia vender card, ia vender álbum de figurinha, ia vender o Cacil da Quatro.
Ia vender.
A preocupação dele é comercial, isso tem uma coisa que o Viarad sabe, é vender.
Uhum.
Ele tanto que
ele foi um dos caras que salvou a Marvel da falência.
Ele, inclusive, ele é o mestre do Kevin Feige. Só o Kevin Feige, ele soube, né? Uhum. Esse meu mestre já tá ficando meu, né?
Meu gagá,
vou seguir meu caminho.
Uhum.
E não quero mais encontrar esse moço nunca mais. Pena que ele encontrou no futuro.
Sim.
Bom, de todo modo, o que é que aconteceu? O Sam Raimi, ele foi voto vencido, porque o dinheiro sempre vence, né?
Que coisa triste, porém real.
Caraca. É quote aí, viu?
Foi muito
dinheiro
pesado,
sempre vence.
Em inglês fica bom? Pra gente
Money always wins.
Ah, tá bom.
Thiago Siqueira.
Siqueira barra Thiago.
Nossa, cara, pra que corrigir isso?
Que bom, estúpido. Não é Siqueira...
Vírgula.
Vírgula, Thiago, não?
É, não tem barra, não.
Ah, errou.
Errou!
Segundo a ABNT...
Dois.
É isso.
O Sam Raimi, ele foi voto vencido e ele teve que colocar o Venom em algum ponto do filme.
Ele não pertence ao filme, né?
Não.
Fazem de tudo, assim, no final, beleza, pertence, aí mistura todo mundo.
Você pode até pegar que o Ed Brock, ele faz parte do filme.
Se no final a lutinha é boa. A lutinha...
Interessante dos sinos.
Ele tocando, não é nem no sino,
é
ele...
É aquele... barra de ferro que ele joga lá.
É bem legal.
Dele saindo assim, dele... Agora, se você pensar, o filme já tem o conflito do Homem-Areia, certo?
Sim.
Que o Homem-Areia teria sido o cara que matou o tio Ben, na verdade. É, você tem o conflito do Harry, que é o fato do Peter ter, entre aspas, matado o pai dele.
Sim.
Sendo que o Norman Osborn morreu empalado pelo próprio planador. E você tem agora adicionado esse terceiro conflito desse Ed Brock que apareceu agora.
Que tem raiva
do Peter Parker. Por quê? Porque ele tem ciúmes da Gwen Stacy com o Peter Parker, sendo que o relacionamento do Peter com a Mary Jane já estava mais que estabelecido. Aí você adiciona mais um conflito, que é aquele conflito horroroso da Mary Jane, entre aspas, sendo forçada a largar o Peter.
É. Não dá pra dar 10 pra esse filme.
Sem falar que o Sam Raimi. O Sam Raimi, ele ficou com tanta raiva do simbionte que fez o Peter Parker dançar.
Ele zoou.
Sabe quando você faz negócio com má vontade? Foi aquele ele dançando lá, aquele cabelinho assim de ladinho, que era a moda na época, né? Era o Zemo e tudo mais.
Mas virou um ícone.
Virou um meme, um gif.
Meme imortal. Até hoje.
Meme imortal.
Imortal. Ou seja, um acerto, né?
Agora, se você pegar o que aconteceu com o final do...
mais ou menos.
Do Homem-Aranha 3, eles explodem o bicho. Que não sobra nada.
É.
Você nota que existe uma raiva tão grande do Sam Raimi em ter sido obrigado a fazer aquilo ali, que ele faz com uma má vontade tão grande que o Venom tem um grito de periquito.
Que é isso?
Tem um grito de periquito. Que bota isso. Aí,
cuidado, Joel. Cuidado. Pronuncie bem as vogais.
Periquito!
Ok, obrigado.
Bota, Joel. Bota o menino pra gritar aí. Aí o grito do bicho aí.
Mas visualmente, o Venom ficou até legal.
Ficou. Siqueira, o pôster de Homem-Aranha 3 é maravilhoso.
É o do reflexo no vídeo?
É, ele vendo o reflexo dele.
Sensacional. Mas você fica pensando, pô, dava pra ter terminado o filme ali na cena do Ed Brock sendo levado pelo bicho e você trabalhar o Venom sozinho em um filme só.
Mas Siqueira, eu acho que isso aí é uma coisa que veio mais pra frente. Essa ideia de que sempre poderia haver um outro filme caso esse fosse um sucesso, que talvez fosse mais inteligente ter calma na hora de trabalhar esses vilões e tudo mais. É uma coisa que eu tenho certeza que o próprio Kevin Feige aprendeu muito vendo. Ah, eu acho que ele muito viu e ficou...
Venom.
Ai, meu Deus. Acho que ele viu isso aí e ficou... Como seria legal se o Venom fosse um pouquinho melhor utilizado, sabe? Produto da sua época, não tem jeito, mas não funcionou.
É porque eu fico imaginando, sabe, um quarto filme com...
Era um desespero, foi um desespero, cara.
Imaginando. Tu fica imaginando um quarto?
Não, eu fico imaginando
um quarto filme
se
no qual...
Se tivesse o Homem-Aranha 4 ali, né, com o Sam Raimi.
Isso, com o Sam Raimi conseguindo trabalhar uma história mais de terror com o Venom, como o Todd McFarlane fez.
Sim.
É, transformando o Venom numa ameaça real que sabia a identidade do Peter, sabia da Mary Jane, sabia da Tia May... Tinha como ir atrás de todo mundo, chegava com um jeito mais suave, um jeito, assim, chegando, tentando conquistar a galera e tal, e chegando pro Peter, eu vou te matar, seu filho da puta. Sabe? Uma coisa, assim, bem mais... É, um terror bem mais psicológico.
Seria
um
Lannister, né?
Seria um vilão realmente marcante. Mas eles resolveram gastar todos os cartuchos aqui, transformaram o Venom num vilão de terceiro ato, que só aparece no final, aparece de uma maneira forçada, aparece... com aquela vingancinha do Homem-Areia. Não faz sentido nenhum dentro do filme.
E é muito triste porque eles fizeram... É como se eles pegassem esse aspecto estético, né? Que é o que a gente tava falando antes, que é muito importante pro Venom. Uhum. E reduzissem a isso. Porque a gente sabe que tem vários vilões aí em quadrinhos, principalmente, que eles não têm muito tempo pra serem desenvolvidos e tudo mais. Às vezes não pegam um roteirista que tá mega apaixonado pela história, que tá afim de fazer um negócio massa. E aí fica um... Sabe... Fica aquela sensação de que poderia ser bem melhor. Eu acho que o Venom, até pro PH que não gosta dele, deve ser um desses aí. Dá pra trabalhar melhor, dá pra fazer um negócio massa. Mas, infelizmente, ninguém chegou lá e fez
não,
isso.
Não, eu acho que o problema do Venom, assim, não é nem ele em si. É, eu associo o Venom a uma fase muito ruim do Homem-Aranha.
Uhum.
Né? Uma parada de clone. Aquela fase toda, assim, uma falta de criatividade absurda da Marvel. Sobretudo no que era, sempre foi aí um... Não um líder, de fato, mas aquele líder informal, sabe? O meu personagem favorito.
Ele era o símbolo da Marvel. Você olhava...
O meu personagem favorito. Esse é o problema.
É isso.
Né? Então, assim, era uma fase ruim onde eu não via as coisas darem certo e o Venom parecia o bastião dessa fase ruim pra mim, sabe? O cara que tava lá, vendendo nessa fase ruim, fazendo a fase ruim, não ser enxergado como uma fase ruim.
Porque começou a ver
esse é o meu grande problema com o Venom.
É, mas tem umas HQs que são bem populares, né? Do universo Homem-Aranha. Até saiu... Vocês falam a Salvagem que lançou o espetacular Homem-Aranha, o Nascimento do Venom?
Foi justamente o encadernado dessas histórias que mostram
justamente isso.
como o Venom nasceu. É justamente a fase do
Macabre. É uma miscelânea de vários...
O Carnificina Total também. O Carnificina que é um...
Mas é mais sobre a origem do Carnage, né?
Do Carnificina. É, o Carnificina é aquela coisa. Se a Marvel viu que um simbionte estava dando certo, vamos criar mais um bocado de simbionte?
Traz outro flub aí.
Entendeu? Vamos criar mais um bocado, vamos pegar um bem extremo, sabe? Se a gente quer que o Venom funcione...
É isso que eu tô falando aqui, ó. É isso que eu tô falando aqui.
Se a gente porque tem o Venom,
era uma roupa,
ele se caixa...
Virou um bicho, virou outro bicho. É isso.
Tá, se o Venom funciona como anti-herói, se o Venom funciona, faz sucesso, vamos transformar ele em um anti-herói. Mas pra isso a gente precisa...
Ele é um anti-herói.
É, a gente precisa de um simbionte que seja ainda mais escroto pra que ele...
Ele possa ser um herói.
Aquele negócio que parece coisa alguns animes shonen de vez em quando fazem isso, né? De pegar uma coisa que é uma ameaça e aí depois descreditar totalmente essa ameaça, colocando uma coisa que é 3 vezes, 1000 vezes mais forte do que ele em si, mas não faz tanto sentido assim e ficar só esticando a baladeira, né?
O Vegeta é mais ou menos isso.
Tá mais ou menos pro Freeza.
Você conhece o Vegeta?
O Freeza na fase Super.
Depois tá. Cell, depois... Ah, gente...
É por aí.
É por aí, entendeu? É por aí. Vai esticando, mas eles não vão criando.
Literalmente
muito
vai
mais...
esticando.
É isso, né?
Tem a noiva do Venom.
É.
Aí vem.
A noiva do Venom, que inclusive tem uma referência do filme. Né?
Uma referência bem clara no filme.
Que é de quadrinho tenebroso.
Eu lembro quando eu comprei o gibi do Homem-Aranha com essa capa, com a capa da X-Venom. Era no formatinho ainda, eu fiquei olhando assim.
Ela faz o espelho, Ctrl-C, Ctrl-V.
E depois chega algum roteirista que tem algumas ideias e cria em cima dessa
só personagem. Só que com o Venom fica muito bizarro. Permite. Mas fica muito bizarro.
Nossa.
Fica muito bizarro.
Então essas duas HQs pra recomendar. O Nascimento do Venom e o Carnificina Total. São dois pra conhecer bem os personagens.
Especialmente o Nascimento do Venom.
O Nascimento do Venom. O Carnificina, eu acho que precisa de outros enxertos do próprio Venom. Tá. Tanto no Homem-Aranha, porque é mais sobre o Carnage. É mais...
Tá. Agora, se você quiser mais detalhes sobre a fase do Agente Venom, eu acho que a fase dos Guardiões da Galáxia com o Bendis é a melhor. Porque você tem um personagem lidando com outros e tem um bate-volta.
Depois que aconteceu Homem-Aranha 3, o Venom meio que deu uma sumida de audiovisual, né? Inclusive em outras
mais ou menos nessa fase.
Tudo, né?
Foi mais ou menos nessa fase que o Ed Brock, entre aspas, virou crente, descobriu que tinha câncer e botou o simbionte dele pra ser leiloado. E quem comprou foi o McCargan, um escorpião, porque queria virar um vilão mais respeitável.
Isso nas HQs.
Quem fez essa HQ, inclusive, foi o Mark Millar, que é o mesmo de Guerra Civil, o mesmo... Bom, Mark Millar, mesmo Supremos.
E aí, o que aconteceu? A Sony, que tem os direitos do universo Homem-Aranha, né? Tem aí os... O universo inteiro, né? O personagem principal Homem-Aranha e todos os vilões e tudo mais.
Todos os coadjuvantes, tudo.
Surgiu nesse tempo a Marvel Studios fazendo seus filmes, seu universo cinematográfico e tudo mais. E aí sentiu aquela necessidade de, pô, a gente precisa do Homem-Aranha. Não dá pra ter esse universo gigantesco sem o Homem-Aranha.
E levou.
Depois de muitos anos de negociações...
E um reboot na Sony, né?
A Sony fazendo o espetacular Homem-Aranha 1 e 2 com o Andrew Garfield e tudo mais. E funcionando, ok. Em bilheteria não tanto quanto eles estavam esperando, né? E aí...
Mas é aquela coisa. Esse universo espetacular, ele implodiu por conta do orgulho, entre aspas, do Andrew Garfield, que não quis participar de um evento aqui no Brasil com o presidente da Sony, onde o filme, o terceiro Homem-Aranha, ia ser anunciado e tal. Segundo ele, disse que estava gripado quando não foi. Mas parece que ele teve uma birrazinha, não foi, e o filme acabou sendo cancelado. E veio aquele negócio dos e-mails da Amy Pascal, aquele vazamento.
Os problemas da Sony, o quase fechamento da Sony, né? E aí a Marvel entrou nesse momento exato, Kevin Feige ali.
Hello!
Queremos aqui dar dinheiros pra vocês.
Tá mal aí?
Vocês estão por baixo? É nossa vez agora, né?
Dinheiro? Parece que tem uns problemas aí, né?
Tá precisando não.
A Marvel que entende, né? Disso. Já teve do outro lado.
Estamos precisando de ajuda.
Só que agora ela tem a Disney.
Aí ela falou assim: olha, nós temos aqui esse pacotão aqui de todo o universo Homem-Aranha. Não, só quero
Peter. Você falou
Homem-Aranha.
Quero esse cara aí.
Mas aí tá. Eles pegam o Peter, pegam a gangue do Grande Café, que é aquele universo, aquele grupo de amigos da época do colégio dele.
Sim.
Pegam a Tia May. Mas pode ver, olha, a gente já tá no terceiro filme com esse Homem-Aranha. Eu não tô dizendo terceiro filme do Homem-Aranha na Marvel Studios. Mas a gente já tem 3 filmes com o Homem-Aranha do Tom Holland.
Não tem Mary Jane.
Não, tem uma MJ, mas
não é Mary Jane.
Gwen Stacy, não tem. Eles pegaram uma atriz que é muito parecida com a Gwen Stacy pra fazer a Betty Brant, que é outra namoradinha do Peter Parker, que teve pouco. Quem viveu, inclusive, no universo lá do Sam Raimi foi a Elizabeth Banks.
Sim.
Mas
não tem Harry.
Não tem Harry.
Não tem Octopus.
Não tem Octopus até agora. Eles estão lidando com esses vilões menos conhecidos, entre aspas, do Homem-Aranha, como o Abutre, o próprio
Mistério.
Já foi maravilhoso,
né? Uhum. Mas enfim, teve essa negociação. E aí o que a Sony falou assim, olha, existem outros personagens que a gente pode brincar. Até porque na época lá do Andrew Garfield, no Espetacular Homem-Aranha 2, eles estavam apresentando o Sexteto Sinistro, né? A ideia deles era fazer um spin-off com os vilões do Homem-Aranha juntos e tudo mais. A história não acabou não funcionando.
Uma ideia ventilada naquela época foi justamente só fazer o quê, Juras? Tem o Homem-Aranha desses spin-offs, mas não tem o Peter Parker. O Andrew Garfield só dá a voz.
Não.
Só chegar pra fazer a voz e outro ator lá, um dublê, fazendo as acrobacias do Homem-Aranha e tal nessas lutas.
É, mas aí, no fim das contas, houve essa negociação. A Marvel tirou o Homem-Aranha lá. A Sony ficou com o restante do universo. E a Sony decidiu fazer esse projeto do filme do Venom. E aí o questionamento todo girava ali, né? Vai ter Homem-Aranha nesse universo? Esse universo vai fazer parte do MCU, do universo cinematográfico da Marvel? Inclusive tem aquela entrevista lá, que é clássica, vexatória do Kevin Feige com a Amy Pascal,
cara,
em que ela fala assim, o repórter pergunta, e eles, o Venom vai fazer parte do MCU e tudo mais? Ela, não vai, com certeza, faz tudo faz parte do mesmo universo, o Kevin Feige tá balançando a cabeça.
Não é muito não, viu? Não.
E não não faz parte, né?
Mas o mais interessante desse ciclo de entrevistas foram as entrevistas feitas com o Avi Arad e com o Matt Tomalak nesses eventos que eles participavam e tal. Vinha um repórter, sempre perguntavam, vai ter Homem-Aranha? A resposta deles era sempre a mesma. Estamos fazendo um filme do Venom.
Isso.
Mas vai ter Homem-Aranha? Estamos fazendo um filme do Venom. E eles não estavam mentindo. Apesar da gente querer acreditar que eles estavam mentindo, mas eles estavam falando absolutamente a verdade.
Na verdade, a gente... Sempre chegou a gente essa notícia, exato. Não vai ter Homem-Aranha. Ah, é o Venomverse. Não vai ter Homem-Aranha. Não.
Aí é que tá malaca, Kátia. Eles não falavam que não vai ter Homem-Aranha. Eles falavam que é um filme do Venom.
Aí a gente só colocava que ia ter Homem-Aranha porque era o desejo do nosso coração. Mas eles nunca falaram isso.
Mas
então já dava a entender que não tinha.
A gente já vai entrar no filme?
Sim.
Já pode começar?
Pode.
Vai lá.
Música de entrar no filme aí, por favor. Cara, na boa, não dava pra iniciar com o Venom já estabelecido e como se já tivesse havido ali um Homem-Aranha na vida daquele cara, entendeu?
Sim.
Ele não precisa dizer Homem-Aranha. Faz que nem a série da Marvel. O cara do uniforme vermelho. Sabe, essas paradas assim. Começa com o Venom já estabelecido, porque, sinceramente, se quer eu entendo, a beleza, quadrinhos e tal, anos 90, aquela crise criativa, tudo vem do espaço, o espaço é a resposta para tudo e bababá. Eu entendo tudo isso, cara. Anos 90, complicado. Beleza. Isto posto, é muito tosco a origem do Venom.
É muito tosco, é bizarro.
É tosco nos quadrinhos, é tosco no Homem-Aranha 3, não seria diferente. Eles até, inclusive, até um elogio que eu tenho no filme, eles até dão uma melhoradinha sobre a origem. Só que quando eles discutem a origem,
é horrível,
que é justamente eles discutindo o planeta deles, me dá uma visão terrível de como é esse planeta.
As gosminhas que a gente tava brincando.
É justamente isso.
Faz de novo, Obrigada.
Os pingu, né? Brincando. Então...
É, o pingu não é assim não, deixa ele.
Gloob Gloob.
Vê
cultura.
Então, se você já traz o bicho estabelecido, na boa, a galera ia aceitar. Ah, não ia aceitar não, nós precisamos entender o Venom.
Entendeu o Venom, cara?
Pega, vou concordar contigo em partes.
É, mas tu lá
pera
me
aí.
Dá
não,
porrada
aí.
Que eu tô sentindo aí.
Não vou dar porrada não, vou lembrar aqui uma coisa. O Bendis, quando ele fez o Ultimate Homem-Aranha, o Homem-Aranha Milênio.
São Bendis.
O que é que ele fez? Vamos tirar esse negócio, o negócio veio do espaço, vamos tirar essa referência do A Coisa, do The Thing, o Enigma do Outro Mundo, e vamos fazer uma coisa como o pai do Peter tentando criar uma cura pro câncer, e
sim,
essa cura tem sido desvirtuada.
O filme faz uma leve referência a isso.
Bem leve.
Bem leve.
Na verdade, assim, o filme mistura muita coisa, muda de personagem, o que é um sentimento de outro personagem que não tá lá.
A gente vendo.
Gente, o próprio Carlton Drake, né, acho que ficou bem claro que toda a história que deveria ser do Peter e o ódio que deveria ser do Peter,
o
a vingança que deveria ser
dois.
Pelo Peter e tal, virou pro Carlton Drake porque o Peter não tá lá.
Ele foi o motivo
tipo assim,
de ter, o Ed Brock ter sido demitido.
Então a culpa é dele.
Perdeu a esposa, a noiva dele lá.
Não, vamos ser sinceros. Perdeu tudo.
A raiva, né? A raiva, aquele sentimento negativo que foi todo voltado pra
o
ele.
O Ed Brock.
Mas tinha que ter alguém.
Não, tinha que ter alguém, óbvio. Mas o Ed Brock do Tom Hardy, e esse é o, eu acho que é um dos primeiros problemas do filme que tem que ser discutido.
Tom Hardy, né?
Não, é o fato do personagem ser um cuzão. Ele é completamente odiável.
Eu não vou nem nessa assim, sabe, Siqueira? O Tom Hardy, o Venom diz assim, Tom, né? Tom.
É. Tom, não é assim.
Eri. A gente é muito parecido. No nosso planeta, eu sou um perdedor. Você aqui nesse planeta é um perdedor. Perdedor?
Caramba,
aquele é de Brock, no auge do
da forma física.
Da forma física ser humano.
Primeiro que tem uma coisa. Demitido. Se a pessoa anda de moto com jaqueta de couro, é proibido chamar ela de perdedor, na minha cabeça. Não é perdedor. Não existe isso.
Beleza, não pode ter grana, mas a sociedade não vai ver aquela pessoa como perdedor, cara.
Tentaram colocar ele como se ele fosse Peter Parker.
Menos, eu diria.
Não, mas é essa coisa do Peter Parker que faz as pessoas empatizarem com ele, de, eu também sou um perdedor, eu também não tenho isso, eu também tenho medo de falar com a menina que eu gosto e tal, que eu sou apaixonado.
Pelo amor de Deus, ele era só um cara gripado.
E aí foram lá e colocaram isso nele, não tem nada a ver, cara.
O problema é que o Ed Brock é muito escroto. Ele era só um cara gripado. E o Tom Hardy, ele não ajuda nisso.
Não.
Nesse filme, eu não acho o Tom Hardy um ator ruim.
Eu gosto do Tom Hardy.
Não, não é.
Eu vou defender porque precisa, né?
Não. O Tom Hardy não é um ator ruim. Não.
Mas ele não encaixa com esse tipo de papel. Precisa criar uma empatia pro personagem. E o Tom Hardy simplesmente faz o personagem parecer mais odiável do que ele já é. O que é um feito hercúleo, aliás.
E eu entendo, assim, tem muita gente levantando esse baixinho, gente, mas eles são a simbiose, então isso é o mínimo. Essa relação sexual que existe entre os dois.
Tem uma relação amorosa ali, tem.
É um buddy movie.
Macho, toca música, se querer. Eles se soltam, eles se desprendem.
É uma música romântica.
E aí eles estão lá.
Aí a música do Deadpool, cara.
Ah, é, do Deadpool. Mas, cara, tem uma música, um romancezinho ali, uma música romântica.
Bromance.
Falta um dom, falta uma parada dessa assim. E o Venom fala com a paixão do Ed Brock, que existe isso nos quadrinhos, mas não é essa paixão quase física, essa paixão de quase...
Uma codependência. Olha, uma codependência,
cara, faltou mesmo. Aliança.
Ó, a Kat é fã de comédias românticas.
Sim.
Certo?
Sim.
É, tipo, ela assistiu agora o Crazy Rich Asians.
Sim.
Que é uma comédia romântica clássica e adorou.
Eu também sou fã de comédia romântica.
Agora, se você for pegar o arco do Ed Brock e do Venom nesse filme, os dois se conhecem, começam um relacionamento.
Tem uns probleminhas.
Acontece um problema no meio, que eles se separam.
E eles decidem que querem ficar juntos.
Isso. E eles decidem no final que querem ficar juntos contra todas as possibilidades.
É uma comédia romântica.
Venom é
uma comédia romântica.
É uma comédia romântica. E eu fico me perguntando
de
até
ação,
que ponto. De ação, sim.
Mais ou menos.
Tipo o Senhor e Senhora Smith.
Senhor e Senhora Smith, eu queria dizer. O Tom Hardy, eu não sei até que ponto ele podia mexer nas coisas, sabe? Mas eu pego uma vibe dele nesse filme. Nenhum. De uma pessoa que não tava disposta a dar o seu melhor ponto final.
Não tava. Aquela cena da lagosta lá, ele pulando dentro do aquário.
Gente, pelo amor, é tão constrangedor.
É muito constrangedor.
Não, olha, pelo amor de Deus.
Por que vergonha alheia assim, você olha assim, ai meu Deus, por quê?
Eu fechei o olho, nessa parte eu fechei o olho, gente. Sabe o que ele me lembra? É, tem uma série muito boa que chama Freaks and Geeks.
Excelente.
Excelente. Uhum. Que tem um James Franco, que não é um dos geeks, ele é um dos freaks, certo? É. E aí tem uma cena que eles vão jogar RPG e o James Franco não está disposto a dar o seu melhor também. E aí tá todo mundo assim, mega dentro do negócio e tal. Aí ele chega mega chapado, né? E diz assim: ah, sou eu, Carlos, o anão. ele não tá levando. Ele tá só assim: ah, vou fazer o meu pior aqui. Essa é a vibe que eu entendo do Tom Hardy nesse filme.
Vocês
sabe?
Lembram da CCXP? Quando ele apareceu lá no telão.
Ele tava até feliz naquele dia.
We are Venom.
Certo? Mas lá com o bandeirão e tal, mas o Tom Hardy, ele ia com o Ruby Fleischer, que era o diretor, lá pra CCXP.
Não, Ruby Fleischer é diretor de Zumbilândia.
Zumbilândia e daquele Caça aos Gangsters.
Zumbilândia.
Zumbilândia é bacana.
Bonzão.
Agora, o que aconteceu? Eles ficaram presos por conta de uma nevasca lá, perderam a conexão. Aí tiveram que dar a gambiarra de trazer os caras via satélite, né? O Tom Hardy, ele tava assim, num jeito assim, no meio daquela neve toda, parecia que ele não queria estar lá, sabe?
Ele só queria ir pra casa, assim, porque o cara tava preso na neve.
Ele chegava assim no meio do quadro, assim, dizendo...
O cara passou tanto tempo promovendo, mas promoção de filme...
Não, mas aquilo ali era no meio das filmagens.
Lá embaixo o cara tá 6 meses filmando um diabo desse filme que deve ter tido 500 mil filmagens.
E eu vou dizer uma coisa, ele leu o roteiro, então ele sabia que aquilo era... Tudo uma perda de tempo, entendeu?
Mas sabe uma coisa que aconteceu?
Ele gostou!
As pessoas gostaram do filme. Sim, e ele tá mó felizão.
Ele tá feliz.
Meu amigo, ele comprou agora. Nossa.
Mas primeiro
as respostas mudaram. As respostas mudaram.
Completamente.
Antes do filme sair, ele disse: olha, cuidado aí, cortaram minhas melhores cenas hoje. Isso era o melhor que eu tinha entregado.
Exatamente. Uhum. No começo ele ficava: olha, gente, só avisando a vocês que os meus 40 minutos favoritos foram retirados. Só pra. Tipo assim, como se fosse um Jared Leto da vida.
Se tirando.
Meu Coringa era ótimo, gente. Só que o pessoal tirou as minhas cenas aí.
E
aí, a culpa foi dele.
Viram, e rapaz, até que não é tão ruim ele. Olha aí, rapaz.
Avisei que era ótimo. Ótimo,
agora, alguém me explica o que
colocaram as cenas de volta.
Olha, alguém me explica o que é que Michelle Williams tá fazendo nesse filme.
Ah, sendo Siqueira, linda. O Tom Hardy.
Te vendo.
O Tom Hardy.
Quando aparece a Chivena. Aí eu disse, coisado. Tão frascando.
O Tom Hardy é meio torto, assim, né?
Não é, juro, não é.
Cara, ele tem uma paixão com o Tom Hardy, ele tem
um ódio por ele.
Pelo amor de Deus, mano.
Mad Max.
Não é só Mad Max.
Combina,
mano.
Porque é maluco.
Ivan Locke, Jurandir. Locke. Ele manda bem, The Drop, a entrega. Ele manda muito bem.
Aquele guerreiro. Que faz o boxeador.
Guerreiro, Warrior, muito bem também. Não é
a origem,
ruim.
Cara.
A origem. Eu vou falar de novo, muito bem também.
Mas
ele não é ruim.
Dele, né? Ele tá um
Não. Mas peraí.
Papelzito.
Tu é muito fácil. Assim, se fosse o Brad Pitt nesse papelzinho. Não, velho.
Brad Pitt. Olha a carreira.
Jura, você tá falando do Brad Pitt no Deadpool 2?
Ei, peraí, não. Peraí.
Não, eu tô fazendo uma comparação jurandiana. Não tô comparando ambos. Eu tô comparando a sua reação.
5 anos. Brad Pitt fez 7, Clube da Luta, 12 Macacos.
Juro, não. Eu não tô comparando a carreira dos dois. Não tô.
Tá bom.
Tô comparando a sua reação diante da carreira deles.
Eu entendi. Mas é porque o Tom Hardy, ele é um ator um pouco limitado. Principalmente pela voz, que a gente não compreende muito o que ele quer que tá falando.
aí é um negócio...
E eu não sou uma pessoa que eu tô aqui pra criticar essa galera. Porque a minha dicção também não é muito boa.
Autocrítica.
A minha dicção também não é muito boa. Porém, o Tom Hardy, ele ganha milhões pra fazer isso, né?
A gente ganha...
A gente poderia ganhar milhões também pra fazer isso aqui. Mas o Tom Hardy, ele ganha muito dinheiro. E ele é tosco no Venom. Ele tá tosco, mano. O cara pula num aquário.
Mas juras, a situação...
E fica nadando. Macho...
Mas juras, é a situação que deram pra ele.
Que ator faz isso, macho?
Juras, não, peraí, macho.
É a situação que fazem.
É a situação que deram pra ele. Cara, ele tem uma linha de roteiro. Ele tem uma linha.
Roteiro?
Olha... Não, ele tem uma linha de algo que foi escrito no papel.
Por 3 pessoas, aliás, viu?
Que cara, ele... Imagina um ator dizendo assim... Parece que tem outra pessoa aí com alguma coisa no rabo.
Não só isso. Não só isso, PH Santos. Olha só. Ele...
E as pessoas estão gostando,
ele,
né?
Ele tá dentro d'água...
Tá massa.
Com a perna quebrada, e ele sai da água, ele... Olha, minha perna não está mais quebrada.
Falando com ele mesmo, com ele mesmo. É verdade isso.
Não tinha nenhum interlocutor. Fora o Venom, né?
Mas, cara, um sentimento que eu tive...
Não é culpa dele, viu?
Constantemente, tá, foi justamente esse, PH. Foi justamente ficar pensando assim... Será que ele olhou pro roteiro e pensou, Jesus Cristo, por favor, me deixem mudar alguma coisa. Alguém virou pra ele e disse, não, não vai dar. E ele ficou tipo, então louco.
Se lasque, vamos brincar.
Porque se vai ser ruim, eu vou pelo menos deixar claro que eu não me esforcei pra isso aqui. Então,
eu acho que é o único jeito de você assistir o Venom e você dizer assim, sei lá, mas até que gostei.
É levar na zoeira.
É você levar na zoeira.
Não,
porque se você levar um pouquinho a sério, porque o filme se leva a sério.
Mas ele se leva a sério.
Em vários momentos.
Ele se leva muito a sério, também se leva muito na zoeira, ele não sabe o que ele quer ser. Mas só que aí, cara, tem um papinho do Venom.
Eu vou comer suas perninhas. Eu vou comer seu fígadozinho.
Mas eu não vou fazer isso hoje, não. Ah, eu vou fazer.
Não, se você for pegar, olha, o Venom, ele sai de um cara que tá querendo escapar de um lugar, pro cara que tá querendo invadir o lugar, pro cara que tá querendo proteger o lugar.
E do nada ele quer salvar a Terra.
Pro cara que agora quer comer batata frita e chocolate.
Não, e que ele quer... Ele quer enfrentar o Riot,
ele
né?
Ele quer salvar a Terra porque ele gostou do Ed Brock, velho.
Gostou.
É, porque eu gostei de você. Eu te amo. Eu quero ficar aqui. Eu não quero voltar para o meu planeta. Eu quero ficar neste lugar.
Eu não quero voltar para o meu planeta.
Eu me apeguei a você. Eu me apeguei a você.
Cara,
você me entende como ninguém.
O simbionte veio para a Terra, ficou dentro do Ed Brock.
Não tô entendendo.
Ele leu os pensamentos do Ed Brock. Ele descobriu o quê? Ed Brock é apaixonado pela Michelle Williams, né?
Uhum.
É, assim como o Ledger. E aí, ele pensou assim, olha, a forma... Eu estou começando a gostar do Ed Brock. Eu, simbionte.
Por quê?
Estou me apaixonando.
Simbi.
Eu sou o Simbi.
Eu vejo, eu
estou
vejo.
Apaixonado pelo Ed. Pelo Didi. Didi Brock. Estou apaixonado.
Didi Braguinha?
E aqui
tu
na Terra...
Tu conhece a piada do simbionte?
Ah,
como é teu nome? Simbi. Simbi o quê? Onde? Simbi onde?
Ai...
Meu Deus do céu, cara, cancela.
E o teu nome, Simbi? Simbi o quê? Simbi hoje.
Simba. Meu Deus, Simba. Doido.
Simba. Eu sei.
Foi a gala.
Foi mal. A sociedade gostou. Se a sociedade gostou de mim, não vai gostar dessa piada.
E aí o simbionte está apaixonado. Ele começa a se apaixonar. Ele cria uma relação de dependência com os hóspedes dele. Diz assim,
até aí tá, eu não certo. Consigo, tá meio certo. Eu a dependência consigo. Tá meio certo.
Sim, porque ele precisa de um hóspedeiro para um hóspedeiro forte que aguente. Porque foi testado antes com outras pessoas e não aguentou e tudo mais. E deu o caso de ser o Ed Brock ser a relação perfeita de simbionte e corpo. E aí, ele quando sai
e aí?
Do Ed Brock, ele vê assim, eu estou sentindo falta e eu quero o Didi Brock só pra mim.
É o velho SDDS, né?
E aí, ele leu a cabeça do Ed Brock, diz assim, Ed não, Brock cara. Apaixonado por Michelle Williams. Vou atrás de Mimi?
Não. Não. Né? Olha o caminho escolhido. Antes disso, ele entra
através
no
cachorro do doguinho, né?
E o doguinho foi estabelecido anteriormente em uma cena anterior que estava lá.
Anteriormente
no cachorro.
Na cena anterior.
Anteriormente na cena anterior. E aí, entrou na Mimi, Mimi vira a Chivena.
E não, ela não, peraí.
Que beija o Ed Brock.
Peraí, volta.
O simbionte.
Porque não teve a cena que todos estavam esperando, que era a cena dela segurando o cachorro e tendo certeza que era o simbionte que tava lá dentro. Por que não teve a cena do cachorro reagindo?
Ela só olha o olhinho.
Ela vê no olho.
Ela só vai no olhinho do cachorro e diz assim, é Venom.
Cara, mas eu...
Você contar que o simbionte, ele revela a fraqueza dele, assim. Diz até... A temperatura exata.
Numa viagem de carro, tranquilamente. Ah, e aí, tem mais alguma coisa? É, eu também não gosto de fogo, não. Ah, mas
de fogo, barulho
gente,
de tais S10 e tal, que fazem mal.
Ele parece aquele bonequinho que vem assim, ó, não é recomendado para menores de 14 anos.
Ao pesquisar os exames médicos, deverá ser consultado. Blá, 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 não, não. Em caso de suspeita de dengue, por favor. Blá, blá, blá.
Coloque em local arejado, né? Prazo de validade, tanto. É isso, sim. E assim, o universo, ele consegue fazer com que uma instalação tenha caixas de som que antes eram inúteis por 10 quilômetros de caixa de som. Por quê? Porque Michelle Williams, uma...
advogada.
Uma advogada perita em mesa de som.
Exatamente.
Vai conseguir ligar e achar a frequência
correta. Exato, se falasse isso pra qualquer outra pessoa, olha, é o seguinte, essa frequência aqui, exatamente, a pessoa ia olhar e dizer, só Deus.
Vocês estão levando
muito.
PH, você formado.
Eu tô levando a sério o filme que diz que... Não, peraí. Eu tô levando a sério o filme que o Ed Brock falou que... Ih, tem outro cara aí com algo no rabo, hein?
PH, você, certo? Um dos maiores homens de TI aqui do Ceará.
Não, também não é assim.
Certo? Os maiores homens de TI aqui do Ceará. Gravador.
Fale por você, velho.
Um dos maiores podcasters do Nordeste.
Fale por você.
Sendo jogado naquela mesa de operação ali, certo? De lançamento de nave espacial.
Vamos pra primeira conversa. Primeiro. Ele vai lançar um foguete ali. Tipo, não deu nem 2 dias pra ele conseguir lançar aquele foguete.
Nada. Ele é tipo o Elon
hoje,
Musk que tá com os foguetes no
foguete,
no jardim dele.
Hoje. Lançarei um foguete.
Como assim? O foguete está pronto? O que é isso? O que é isso? É um bolo que em 2 horas o negócio está feito lá? Como é que o foguete está pronto?
Aí, o Venom 2, né?
O Riot.
Riot.
A outra coisa
o Flub, é que o Flub 2, né? O Flub entrou no
rabo dele,
né? O Riz Ahmed lá.
Sim.
Pode colocar o foguete para subir. Aí todo mundo, tac, 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 foguete para subir. Tac, tac, pra... O foguete está subindo. Gente, quando o foguete começa a subir, aí é que a galera começa a trabalhar. O que é que o Riot faz?
Vai todo mundo.
Corta todo mundo com aquelas faquinhas. Que é outra coisa terrível do filme? É o Venom saindo por cima da camisa, por cima da jaqueta, fazendo aqueles elásticos road rash. Sabe aquela cena da moto que todo mundo ama?
E no, road rash. No trailer mudaram tudo, né, mano?
Meu Deus.
É, porque ele, o Venom, como não tem Homem-Aranha, ele não se gruda nas paredes, ele não usa teia. Ele é tipo King Kong subindo dentro dos prédios.
Será que ele não poderia usar as teias? Será que até isso ele assim, não pode ter, ele não pode ter semelhança ao Homem-Aranha?
Ele não tem como usar as teias porque ele não viu ninguém
não
usando teia.
Ah. Tem lógica. Pensaram aí no negócio, hein? Existe uma lógica.
Calculado.
Uma lógica pensada.
Gente, é tão bom que a gravação da gente tá sendo presencial. É tão engraçado ver a cara de sarcasmo do Jurandir ao falar isso. Tem lógica.
Mas...
tem lógica.
O Venom, este personagem que é abilolado aí, né?
E de certa forma icônico, por incrível que pareça.
Que ele come uma pessoa inteira.
Uhum. Eu vou comer seus braços. Eu vou comer seus pés.
O Venom come uma pessoa não, assim, inteira.
Mas poderia ser desse jeito.
Parece um pra personagem.
Onde é que vai essa comida aí?
Pra dentro do bucho, mano.
De quem?
Do Venom.
Do Ed Brock?
Do Venom.
Ah, é uma sub...
é tipo quando tem um bebê, mano.
Sub comida.
O que você come vai pro bebê também.
Eu não vou comentar o quanto...
O que foi?
O PH agora... falou como se ele já tivesse passado por isso. É tipo quando tem um bebê que você come e aí você sabe que tá
parasita. O engraçado é que você
não,
tem.
Eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer a Chivenon beijando o Ed Brock.
Nem o Ed Brock.
O Venom passando pro Ed Brock. Sabe? É um beijo.
Não, e a própria Anne, a própria personagem da Michelle Williams.
É um sanduíche.
É tipo herpes.
Quando eles estão conversando sobre o beijo depois, né? Ele e a Anne, ela diz: olha, o beijo mais deve ser um amigo lá, viu?
Ready.
Vamos por partes. Vamos por partes.
Não,
certo?
A gente já tá nas partes
todas. Vamos começar pela própria Michelle Williams. Vamos falar tudo que tem de errado com esse personagem. Primeiro, a peruca. Em todos os momentos do filme, ela tá com o cabelo exatamente igual, de um jeito que um cabelo não fica normalmente, que é partido no meio, com uma parte atrás da orelha, a outra parte tá na frente
da
orelha.
Tá Daenerys.
100%.
O que aconteceu?
Parece uma pergunta, Catiuxa.
Parece o cabelo da Kate Mara no Quarteto Fantástico.
Você
lá.
Que é da moda. Catiuxa, o que tá acontecendo com essas atrizes, com os atores também, que eles não podem pintar o próprio cabelo?
Vou explicar. Um exemplo muito forte disso é a Keira Knightley, que ela eventualmente, tipo, em algum ponto da carreira dela, ela desistiu de ter o cabelo dela pintado por Hollywood. Por quê? Quando você descolore cabelo, enfraquece muito o fio do cabelo. E se você descolorar até a raiz, você fica, tipo, com o seu cabelo muito fraco. Se você tiver o cabelo fino ou coisa assim, ficar pintando, descolorindo, fazendo tudo de um filme pro outro, crescendo e tal, tipo, mais ou menos o que o Christian Bale faz com o corpo dele.
Sim.
Não faz bem. E algumas pessoas passam a ficar carecas, de verdade. Então, a Keira Knightley, por exemplo, passou a usar peruca há muito tempo. Só que ela usa perucas de alta qualidade, que não é o caso da Michelle Williams aqui. Tipo a Daenerys, que ela tem um cabelo que é descolorido até ficar branco e aí, né, tirar do amarelo com um negócio que fica realmente prateado pra ser Targaryen e tudo mais. Como é que ficaria o cabelo daquela mulher que é naturalmente preto?
Muito preto.
Como é que ela faria isso, entendeu? Se ela passa um ano inteiro filmando uma temporada, em que ponto seria...
É porque tem umas perucas que dá pra você dar uma disfarçada. Bota um cabelinho solto na frente.
100%.
Bota uma coisa assim. Aí tem outros, não, que fica do jeitinho, formatinho, que você vê até a costurinha do negócio assim na testa.
João Inácio Júnior.
Cara, não tem mais condição de ter peruca ruim hoje em dia. Eu acho inaceitável. Inaceitável. É verdade isso.
É.
Existe um negócio que é ser elegante, que é tipo assim, você vai botar um perucão numa pessoa, em algum momento muda o cabelo dela, bota de um lado, solta um fio, se ela tá numa cena que ela tá correndo, bota o cabelo dela um pouco mais, um pouquinho mais assanhado.
Cara. Já não tinha Homem-Aranha. O cabelo dela seria o de menos.
É o de menos. Mas aí, veja bem, do nada ela vira técnica de som. Do nada ela chega dentro do...
facility lá.
Dentro do prédio lá, cheio de vidro.
Ela tava longe, ela tava no meio da floresta.
Não.
E ela conseguiu chegar primeiro que o Venom,
aquilo ali é teleporte. Ela aparatou no universo de Harry Potter, compartilhado com o Venom aí. Mas antes disso, na hora que ela vê o Venom pela primeira vez, ela tá entrando naquele prédio lá que ele tentou entrar. Aí ela olha e faz... Aí depois diz, ai meu Deus, é você. Aí diz, entre no carro. O quê? Se eu vi o meu
jamais.
Melhor amigo que virou um bicho que
eu
comeu uma pessoa na minha frente. Bom, vamos deixar pra lá as agressividades que eu ia colocar.
Eu estaria correndo até hoje.
Quem é
amigo
de ex?
Ela aparentemente é.
Não, e sem contar que o atual dela é o cara mais gente boa do mundo.
Gente fina. Aguenta bom, tudo.
Morreu, né? Ele morreu?
Morreu não, tá lá, tá vivo.
Tá vivo, né?
Tá vivo.
Porém, né?
Ele que tirou o bicho, né? O Ed Brock entra lá e fica o bicho saindo.
Aí ela olha, convida o cara pro banco de trás do carro dela, sozinha, cara, sozinha. Aí fica lá dirigindo, ouve toda... É uma sessão de terapia aquilo ali, como simbionte.
Ele deita, né?
É o divã. Deita, ele fica com aquela cara de cansado, e aí do nada ele começa a falar toda a vida dele, tudo que magoou ele, tudo que faz mal a ele, tudo que ele passou, pra uma pessoa que ele não conhece. Outra coisa, né? Como é que é usar de um jeito conveniente essa coisa do simbionte saber exatamente tudo que tá se passando dentro do Ed Brock? Tem momentos que ele sabe o que ele sente pela Michelle Williams, tem momentos que ele sabe o que é que ele pensa de situação e tal, e tem momentos que ele pergunta coisas estúpidas, cara.
Como se ele tá com fome, meu mano.
Por quê?
E olha, se você for pensar, o grande problema lógico desse filme todo é a personagem de Michelle Williams nunca mais iria querer olhar na cara do Ed Brock depois da sacanagem que ele fez com ela no primeiro ato
exatamente,
do filme.
Exatamente, no tempo que ela voltar pro filme.
Aí fica amiguinha, com um negócio que não faz sentido. Aí o cara chega no almoço romântico dela com o novo namorado dela, mergulha dentro de um aquário, começa...
Como uma lagosta.
Como uma lagosta viva, começa a se bater, fica... Que é isso, gente, sabe?
É, eu acho que esse está com problemas. Ela ficou falando isso, né? Não, eu acho que ele tá passando por alguma situação ruim.
Eu acho que tá difícil pra ele.
E as pessoas ao redor também, assim, levam muito uma boa tudo, né?
Pega, se fosse você naquele restaurante.
Se fosse naquele universo ali, cara. Eu estaria correndo até hoje.
Aquela cena da moto, hein?
Não. Vamos já na moto. Vamos já, porque é muito elogiada essa moto. Vamos antes na cena da mercearia.
É, do mercadinho, né? Da senhorinha
vamos na
lá.
Mercearia.
Asiática.
Como? Peraí. Um
mafioso.
Humanoide. Um ser humano se transformou num bicho preto dos dentes que vem de trás da cabeça, né? Que é horrível. A transformação é horrível. É horrível.
Diz que vai comer o mafioso lá
aí
na frente.
Aí diz que vai comer, aí termina a cena ela perguntando: o que é que você. Eu, tipo, nem você nem pergunta. Ele se destransforma e diz assim:
eu tô com um parasita.
Eu tô com um parasita dentro de mim.
Sem contar, essa piada recorrente do parasita.
E ela, na boa. Não, ela.
Ela nem. Não, Siqueira, nada,
ela
nada.
Nem pra dizer, menino, nada, nem pra dizer assim, vixe Maria, nada, ela nada. Não fala nada. Assim.
A senhora nem se urina.
Nada. Siqueira, eu vou falar, eu não sei se ficou claro pra sociedade aí que tá nos ouvindo. Um homem se transforma num ser estranhíssimo, gigante,
4 metros de altura,
come outro, quando eu digo come, não é no sentido sexual. Ele engole. Se alimenta, ele engole,
uma
entra.
Cobra.
Como uma cobra comeria um boi.
Uma jiboia, uma anaconda.
Juras, a gente olha isso. Cenas do Pantanal. A gente olha e se assusta. Caraca, tem um boi dentro da cobra, velho. Que louco um negócio
esse
desse.
Esse negócio do boi dentro da cobra é assustador mesmo.
Mas aí, tem um treco preto gigante que come o ser humano na tua frente, não deixa vestígio algum. Se destransforma e diz assim: ah, é, eu tô com parasita. Dá uma vomitada. E ela, de boa.
Não, ela só olha. Acho que ela fala uma coisa como se fosse assim: você quer alguma coisa, meu filho?
Essa mulher era pra estar traumatizada de uma maneira que ela morreria do coração,
ela
gente.
Feliz porque se livrou.
Se livrou do mafioso.
Eu entendo que se livrou, mas não é porque o Satanás tá na sua frente que você vai torcer, velho.
Uma coisa é um assalto, você tem muito
Satanás
medo. Você
existiu
tem medo de
Satanás, velho.
Mas outra coisa é o capiroto.
Não era só um assalto, ela tava sendo cobrada taxa de proteção por ela pelo mafioso lá.
Sequer era o Satanás. O bicho se transformou na pior coisa que você pode ver na sua vida.
Não tem justificativa.
Sequeira, pelo amor de Deus, mano.
Se o capiroto chegar e te salvar do assalto.
Tem pessoas com maquiagem mal feita que me assustam, mano. Imagina o cão, mano. Na minha foi o cão, mano.
Exatamente.
E ela olha e não fala nem...
Ixi. Ela não fala... Ih, rapaz, puta. Nada, ela não fala nada, velho.
Quer um Tylenol? Quer, nada. Enfim, então, nada. Ela não, choca, ela não se choca.
Ou é pra digestão, né?
É uma parte que o pessoal já entendeu que o filme é galhofa e ponto final. Que é uma coisa bizarra nesse filme. Tipo, tem várias horas que ele se enxerga como galhofa e outras horas nada a ver que ele se leva mega sério, cara.
A Viarade,
escolhe
que
um lado.
Viu.
Escolhe um lado,
bilheteria
tá de boa.
Que Deadpool estava dando.
Imagina o
e disse,
sono
olha,
dessa mulher.
Vai!
Esse filme podia ser 18 anos, né, esse filme?
Ele ia ser 18 anos, ele tava todo planejado pra ser 18 anos, e aí uma semana, foi duas semanas antes da estreia, eles mudaram a classificação indicativa, acho que porque eles estavam um pouquinho
eles
preocupados
alegaram,
também com o público.
Eles alegaram que o filme...
Foi inteligente pra caramba.
Eles alegaram que o filme nunca deveria ter sido 18 anos. Mas a gente sabe que esse filme ia ser 18 anos.
Que eu posso apenas imaginar cenas de sexo explícito que teria entre o Ed Brock e o Venom se esse filme fosse 18 anos.
Entrar no rabo.
Saindo assim,
que é o que eles... Exatamente.
Tipo lango-lango.
Tipo o quê?
Não, tipo... Lembra aquelas molinhas assim que a gente ficava assim? Saindo e voltando assim, ia ser bizarraço. Ele botava um som fazendo barulho assim.
Do nada, X-Videos.
Agora, gente, se a gente pegar a carreira do Ruben Fleischer, ele começou muito... Ele teve um auge muito bom com Zumbilândia. Depois ele fez aquele Caça aos Gangsters.
Não esquece da perseguição.
Com o Ryan Gosling e a Emma Stone, que é um filme fraquinho. Fraquinho. E agora ele chegou nesse Venom, que eu acho que é um desastre. Pessoalmente, eu acho que esse filme é um desastre.
Não tem nada, não tem nada de positivo. Vamos tentar aqui.
Vamos fazer uma força. Né?
Cara, tem, tem.
Bright
Side. O começo da relação simbiótica entre os dois, eu acho que funciona. Eu acho que eles têm uma proposta bacana da conversa, de fazer o Ed Brock falar. Acho que tem ali uma proposta interessante. O problema é que desgasta e sempre inicia da mesma forma. Como? O Venom, ele tá aqui, dentro do Ed Brock, aí ele tá assim, eu vou assustar ele. É agora. É agora.
Eddie!
O Ed Brock sempre dá aquela tremidinha de corpo. O cara deve ser horrível. A vida do Ed Brock deve ser horrível. Deve ser pior do que a daquela mulher que viu Satanás na frente dela. Deve ser horrível, porque ele tá todo o tempo tenso assim, agora que ele vai me assustar.
Adoece.
Não assusta.
E suando frio e
escorrendo. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Tu imagina eu tô aqui no fazendo número 2 e apreensivo se ele vai falar, você não sabe se solta, se libera. E ele sempre vem nos piores momentos.
Ele
sempre.
Pode sair pelo cocô?
Pode.
Pode, pô.
É?
Ele pode ficar ali no cocô, na
cara, eu vou dizer uma coisa. Como é que chegou a isso, né?
Ferrugem é uma viarade.
Não, o filme. Eu tenho que perguntar pro Jurandir, cara. Porque o Jurandir tava calado escutando vocês falarem até agora. E esse foi o ponto que despertou a curiosidade puxou. Dele. Esse foi o ponto. Que ele tava calado. E aí
dele,
ele pegou
cara.
E disse assim, não, mas ele sai pelo cocô? Igual um verme. Igual solitário, ele sai por lá.
Tipo, dá uma Ed Brock fazendo o número 2 dele, faz a força, aí vendo um acidentalmente sai junto aí, vai pro esgoto, pô, de novo!
A cena da moto lá. A cena da que ele tá lá voado na moto.
Gente, eu continuo dessa cena.
E aí
cena
as pessoas indo atrás dele, né, em alta velocidade, aí ele estica os braços, derruba tudo. E aí tem uma hora que a moto sai dele e ele voa. E aí ele lá de cima, ele solta o negócio.
É o gist do Road Rash.
Essa cena é elogiada, que tu falou?
Muito elogiada.
É muito elogiada.
É sério mesmo.
É elogiado.
Então,
existem pessoas.
Existem canais no YouTube que fizeram um levante.
A gente fez um Rapadura Cast, a última edição que nós fizemos, sobre gostos, né? Sobre advogando pelo seu gosto.
É, juras, assim...
Cara,
por incrível que pareça...
Eu tolero. Eu tô aqui pra tolerar. Eu tolero o gosto ali.
Me chama de contínuo, né?
Eu tolero. Eu acho... A gente tem que aprender...
Live.
E a sociedade.
O cara que nem estava perguntando se o Venom sai pelo cocô.
Pelo cocô, aí do nada vai dar uma lição de vida. Vai, amigo.
Vai, Vila Lobos.
A gente tem que compreender que a sociedade pode gostar de coisas que nós não gostamos.
Sim, claro.
Sim,
né?
Sim.
Não, aliás, não só pode, como deve.
Isso é.
Sim.
Pluralidade.
Porque nós somos pessoas diferentes.
Se todo mundo tivesse o mesmo gosto, ia ser mó sem graça, né?
É, cada um sua história.
Né? Cada um tem aqui uma experiência diferente com o cinema.
Sim.
Cada um vai com expectativa diferente ao cinema.
Com certeza.
Lógico.
Né? Por isso que eu acho até que muita gente foi assim, meu irmão, esse filme vai ser um lixo inacreditável. E sai de lá. Nem foi esse lixo.
Foi engraçado. Foi
cara, as expectativas baixas ajudaram muito esse filme.
Ajudaram demais. Porque se fosse um filme que as pessoas tivessem
esperado. Tu tá vendo a tua cara falando isso?
PH, mas é porque a gente tem que compreender.
Tu é o éter do sarcasmo falando isso, Júlio.
Sarcasmo.
A gente tem que compreender, PH, que é isso. As pessoas. O vídeo lá que a gente fez pro Rapadura, as pessoas estão descontroladas.
Uhum.
Meu Deus, como assim? Deram zero? Nada a ver.
Mas você sabe o que é isso?
Eu ri.
Jurandir. Você sabe o que é isso?
O que é isso,
pera? Não, não posso falar. Tô censurado.
Não tá, não.
Tô sendo censurado, peço demissão. Não, cara, não. É, todo mundo... Isso aí você tá falando questão de opinião, né?
Sim.
Opinião cada um tem. A gente tentou explicar aqui por que, que as coisas não funcionam. Existem argumentos porque a gente tá falando aqui. Obviamente, aqui é um programa ainda de entretenimento, a gente leva algumas coisas na boa, na piada, na tranquilidade e tudo mais.
Sim.
Mas só que existe sempre a opinião contrária pra tudo, pra qualquer coisa.
Claro.
Tem adoradores, a gente tá falando agora de Satanás, tem adoradores de Satanás, entendeu?
Sim.
Por mais de tudo, assim, tem o cara, ah, sou adorador de Satanás, meu lance é o Satanás, velho. É. Então, cara, se tem adorador de Satanás, adorador de filme do Venom é dois tempos, mas é até normal, é tranquilo. Quando essas pessoas têm uma voz e se sentem representadas por essa voz, elas apagam qualquer argumentação ou não argumentação. E existiu essa voz. Não precisa citar o que é, mas pra não gerar. Não precisa ficar. Isso aqui não é uma boa pessoa, coração bom, que tem uma opinião, sim. Representou várias pessoas.
Sim.
Né? E aí jogou. Não de propósito, mas essas pessoas vieram como um levante. Porque elas se sentiram representadas, elas se sentiram.
Parte
de
um exército.
Parte de um exército, exatamente. E aí veio esse levante atrás aí. Mas, por incrível que pareça, a maioria realmente não curte, assim. Só que a maioria não precisa falar. Porque a gente já tá representando na boa ali a maioria, né? Que não curtiu, que achou bizarro, que com certeza não aprovaria uma linha de roteiro dizendo que o vento tá no rabo de outra pessoa. E, pelo amor de Deus, é ridículo.
Foi muito forte pra ti essa cena.
É porque
foi muito forte pra todo mundo.
Você dá pra terminar essa cena, que é uma cena minha séria. Dá pra terminar de milhares de. Cara, milhares de. Aí tem gente fala assim: então vai lá e faz melhor. Faço.
É porque filme de super-herói...
Dá pra fazer bem melhor.
Ele não faz isso. Exceto o Deadpool, que o personagem é dessa forma,
mas
né?
O Deadpool, ele te prepara 5 meses antes, né?
Não, sim. Mas esse filme, ele só funciona na minha cabeça. Inclusive pra essas pessoas que gostaram muito e tal. Que eu entendo, se divertindo Venom, beleza e tal. Mas pra mim só funciona porque existiu o Deadpool antes. Se, em um universo em que não existisse Deadpool, que a gente não tivesse acostumado a ver essa coisa de anti-herói, com piadas de sexualização, com essa coisa de...
Aí é que eu quero ouvir o Siqueira, porque aí a gente tá misturando bananas e maçãs. São frutas, sim, mas é banana e maçã.
Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o público geral vai ver filmes de super-heróis no cinema como se fosse assim... Não é a mesma coisa, mas é como se fosse, é o mesmo gênero.
Eles
certo?
Não ligam se é Marvel, DC,
não,
se
não
é.
Não ligam, a maioria das pessoas
Horse.
Não liga.
Eles não sabem nem fazer diferença.
Eles querem se divertir. Só que Deadpool ensinou o público a se divertir de um jeito X, que é: em alguns momentos isso aqui vai ser sério, mas na maior parte do tempo isso aqui é uma grande zoeira e a gente quer que vocês vejam isso aqui como uma grande zoeira. Só que Venom muitas vezes não se coloca só como zoeira. Só que o público já tá acostumado a colocar aquilo ali em cima do próprio filme.
O público já foi com o setup. Ali.
Já tá. Independente do filme dizer se tá zoando ou não, tá todo mundo vendo aquele
olha,
como se fosse uma piada. E como uma piada, em vários momentos que a gente tá até criticando aqui, funciona.
Mesmo olha, a gente sabendo que ele não tá fazendo piada.
85% do filme não é piada.
Não, não é. Mas a galera vai assistir como se fosse. Porque no primeiro momento que não funciona, as pessoas vão olhar e achar. É de propósito, porque Deadpool fez isso de propósito. Então deve ser a mesma
ele
coisa aqui.
Ele falou sério que quer salvar o planeta por causa do Ed Brock. Isso é sério. A linha é séria.
É o amor, né,
cara? A linha de roteiro é sério. Lá no roteiro tinha escrito assim, Dramatic Song.
Não, e se você pegar, olha...
Todo mundo é o match perfeito pro simbionte. Todo mundo que importa, todos os personagens centrais são o match perfeito pro simbionte.
O filme, ele liga o foda-se.
No começo,
ponto.
No começo
é super difícil.
Morre um monte de gente.
No final,
é raro.
Não, no final rola até com o cachorro pudo. Você liga, pudo.
No começo só tem aquele coelho que sobrevive e o Ed Brock. E aí depois, é geral, o que importa é o match perfeito, eles nasceram.
E eles ficam até melhores.
Não aconteceu
inclusive,
nada com ela depois que ela pegou o simbionte.
O Riot é até melhor do que o Venom.
Aquela luta ali, o que, é que você acha a luta deles dois?
Deu pra ver?
Quando elas... Fica em câmera lenta e ela se afasta.
É
isso
não é
Flubber, uma invenção
não,
desmiolada.
Não.
Isso não é ruim. Isso não é ruim. O lance da câmera lenta.
É quadrinho,
e
né?
E quando fica o doido.
Mostra o rosto e sai o simbionte.
O problema assim. É que você não consegue... todo o resto é incompreensível.
Você não consegue entender nada. Nada do que tá acontecendo naquela cena.
Mas é que no planeta dele, mano. O planeta dele é assim, velho.
Mas era o que o pessoal esperava ver de uma luta no final de Venom. Que é aquele monte de linhas de gosma, aquela coisa meio confusa. A pessoa que tá dentro saindo, depois ele volta.
Não é meio confuso, é completamente confuso.
Mas é porque, Siqueira, peraí. Tem tanta coisa nesse filme que deve ser criticada, na minha opinião, na minha humilde opinião. Que todo mundo pode discordar,
eu
sem problema.
Que essa luta é o de menos.
É o mesmo negócio do cabelo. Eu me incomodei pra caramba, fiquei, meu Deus do céu, mas
ninguém
importa.
Tá vendo esse cabelo.
Não importa, né? É igual o negócio da luta. Ficou perfeito? Não ficou perfeito pra algumas pessoas que esperavam coisa X, coisa Y, mas cara, é o de menos.
Agora, eu fico imaginando que é o seguinte, vai ter uma continuação.
Vai ter, porque o filme tem duas cenas pós-créditos. A primeira dessas cenas mostra lá o Woody Harrelson, que...
O Cletus Cassidy.
Que não tava confirmado nada dele, não sabia se ele ia participar, não sei o quê.
E o Venom volta no final. Ele ficou, mas no Eddie Brock... Mesmo ele se despedindo, não faz sentido. Ele se despede do Eddie Brock.
Bye, Eddie. My dear friend.
Ele parece... O Venom, ele parece...
O tio do pavê.
Um véi que fumou a vida inteira.
O tio do pavê, que usa aquele negócio. Aquele negócio na garganta.
Não tem, né? Que dá risada com catarra assim, sabe? Exatamente.
Vai começar a falar... Oh, mas...
Pô, mas gente, o coitado do Tom Hardy deve ter passado uns 2-3 semanas tentando encontrar essa voz do Venom.
É tá. Dele também a
é
voz.
É dele também.
Não, é a voz do Bane, né? Dá pra fazer
final,
a voz do Bane.
Final, Woody Harrelson, cabelo ruivo...
Não, cabelo não. É. Aquilo foi a pior peruca.
As perucas do filme, a cara já tá falando, eles compararam as não, perucas nas
essa...
salas.
Nossa, sim,
essa tem, a gente tem essas perucas aqui. Tem...
AliExpress.
Do It.
Ele tá aparecendo um síndrome, cara.
É.
De Os Incríveis.
O Cletus Cassidy, que é um psicopata, que se torna o Carnificina nos quadrinhos, que é um serial killer maluco, meio redneck. Bom, eles colocaram uma peruca ruiva, que eles compraram por R$1,99 na loja da esquina, colocaram na cabeça do Woody Harrelson, que eu acho que ele tava passando na frente do estúdio.
Não, pera. Woody Harrelson.
Se deu bem pra caramba.
É um dos meus grandes amores. O cara é muito bom. Quando eu vejo Woody Harrelson, eu tenho vontade de assistir o negócio. E eu vou ver o próximo filme do Venom por causa disso.
Ele é amigo do Ruben Fleischer, os dois trabalharam juntos em Zumbilândia.
Ele é muito bom.
O Ruben Fleischer deve ter ligado. Cara, tem uma ponta aqui pra ti. Tu quer fazer negócio?
Nem vai dar certo. Não vai ter continuação essa diaba aqui. Mas tu vai ter.
Aí, pá! 500 milhões.
Um milhãozinho que vai ganhar. Um
511 aqui. Milhões a bilheteria mundial do Venom até o dia que estamos gravando esse podcast.
Eu imagino a ligação. Ei, Woody, já terminou aí o Star Wars aí? Ah, tá beleza. Os três diretores aí deram certo lá, troca lá e tal. Ô, cara, beleza. Tu pode vir aqui no estúdio aqui na Sony, é rapidinho, uma cenazinha de 3 minutos. Um dia a gente resolve isso aqui, você ganha uma graninha boa, assina o contrato pra um segundo filme que com certeza não vai acontecer, que a gente fazendo uma bosta aqui.
Ele não pensou isso, ele pensou que ia acontecer sim.
E aí,
pensou,
meu irmão? Cara. Vai acontecer, rapaz.
Vai acontecer, com certeza.
A segunda cena pós-créditos é um teaser.
É um teaser pro Homem-Aranha.
Um teaser grande do Homem-Aranha no Aranha-Verso. E eles até colocam assim, em um outro universo...
Não, em um outro Aranha-Verso.
Não, eu entendo arte, gosto, subjetividade. É, arte tá aí pra ser discutida e tudo mais. Não,
eu acho, inclusive, que essa segunda cena pós-créditos é um pedido de... Gente... A gente consegue fazer um negócio melhor.
Mas sei que vocês estão com raiva aí, mas assiste esse pedaço aí, esse filme aqui. Esse filme vai ser bom.
Não, eu honestamente, eu fiquei vendo ali aquele trecho. Eu fiquei assistindo aquele trecho lá do Homem-Aranha no Aranha-Verso e fiquei pensando.
Eu pensava, será que o Venom vai aparecer dentro do Aranha-Verso?
Já tem muita gente nesse filme.
Tem muita gente,
já tem Gwen-Aranha, já tem Homem-Aranha no ar, que vai ser o Nicolas Cage,
aliás. Porco-Aranha.
Já tem o Porco-Aranha, tem Homem-Aranha versão Evangelion. Sim. Tem o Miles Morales, tem o Peter Parker.
É, colocar o Venom... É um filme sobre Homem-Aranha.
É, o velho não precisa, né? Assim Aranha, como não precisava no primeiro filme do Venom eles colocarem logo outro simbionte, não precisava, poderia ser outro vilão. Homem-Aranha no Aranha-Verso não precisa de um
Venom. Não, mas qual é o Venom mais legal? É o Venom ou o Riot lá?
Riot.
Qual é o Venom mais legal?
Riot.
Motherfucker.
O Riot, ele demora 6 meses pra conseguir ir de um ponto a outro do planeta, né? Eu fico assim meio... É bem burro. Eu acho que o Riot é meio burro.
Isso, não,
né?
Porque ele tava... Não, porque ele tava num hospedeiro que não era ideal. Porque o hospedeiro não era um dos protagonistas, então não funcionou.
Então não é o corpo que tem que aguentar. É o simbionte que não quer estar naquele
não,
corpo.
Não, é o corpo que tem que aguentar realmente.
É o, dois,
né? É o corpo que tem que aguentar.
E aparentemente ali a galera tá aguentando de boa.
Da metade do crise. Filme pra frente...
A crise.
Qualquer.
É a crise.
Só tem tu.
Só
tem
tá aguentando, né? Aguenta, só tá aguentando. Tá aguentando.
Muito bem. Enfim, notas. Notas de 0 a 10.
Cara, eu vou ficar com raiva.
BH Santo.
Vou logo eu aqui, o pessoal vai ficar com raiva, eu entendo. Vou manter minha coerência da crítica que fiz. Eu acho que, beleza, tem 2-3 coisinhas boas no filme, mas eu não vou me furtar de dar o zero que ele merece. Desde da ideia do projeto, assim, é zero. É zero mesmo, na boa. Desde a ideia do projeto, acho que dava sim pra começar com o treco estabelecido. Cita o Homem-Aranha assim, sabe? Lá de longe, o cara que se pendura. Sabe, um negócio desse, já estabelece o treco, não traz um outro Venom.
Pois é. É o Venom sobre Venom. Pois a gente já viu que isso quase dá ruim pra o Logan, né? O último filme aí do Hugh Jackman como Logan. Isso quase dá ruim. Eles trazem. Aí faz aquela luta transforma. Mistura tudo. Aí no final, pronto, ufa, nos livramos. Tá? O filme terminou, graças
filme
a Deus.
Filme escuro, né? CGIzão escuro.
É, tudo escondendo. Né?
Orçamento, né, cara?
Isso eu já até entendo, assim, é sacanagem reclamar um pouco disso. Mas aí tá, aí, nos livramos. Aí não, aí vem a cena do supermercado que é totalmente deslocada. Só pra fazer o Satanás aparecer na venda
tá mulher, no trailer,
nada
né?
acontecer. Tá no trailer. Trailer, tudo aquilo ali tá no...
A gente pensava que era uma piadinha que ia só pro trailer, não.
É o final do filme. Queria ser o simbionte dessas pessoas, porque é melhor. Melhor pra nossa vida gostar. É melhor, entendeu? E eu realmente queria. Mas ele me faz isso, mano. Ele me faz a Chiveno, o Venom no rabo, o parasita na barriga. Eri, minha perna tá quebrada. Ah, agora tá pronta. Sabe? Lagostinha. Eu posso passar a noite toda.
Tudo bem. Siqueira, por favor.
Ah, eu voto com o relator. É, zero, vou manter minha coerência também em relação à crítica no Rapadura. Gente. É um Venom que não tem razão pra ser quem ele é. Nenhuma. É um personagem que não tem... Ele começa odiável, ele continua odiável, termina odiável. Eu não consigo ter nenhuma simpatia pra com essa versão do Eddie Brock. Zero. Nenhuma. É engraçado que eu vi alguns memes na internet, umas fanarts e tal. O pessoal até pensando, olha, como esse Venom nunca conheceu o Peter Parker... Se esse Venom existisse no MCU, eles não iam ser antipáticos um ao outro. O Venom ia querer cuidar desse Homem-Aranha. Eu gostei de você, Pivetinho. Eu vou cuidar de você. Eu fiquei se pensando... É um personagem que não tem razão pra existir. E o pior é saber que a Sony, ela tem esses outros derivados de vilão que ela quer soltar. Gente, vai ter um filme do Morbius, Vampiro Vivo, estrelado pelo Jared Leto. O Silvery Black, que é o... Da Silver Sable e da Gata Negra.
A Gata Negra pode funcionar.
Pode funcionar, são dois personagens que a gente viu agora.
Bota Gwen também.
Já botar Spider-Gwen nesse filme também. Sabe? Podia chamar até mesmo a rede.
Mas a Gwen é do.
É outro Aranha-Verso. Diz que é outro Aranha-Verso aí, pô. Inventa.
O Kevin Feige não vai deixar, não. Ele vai querer usar a Gwen Stacy no Homem-Aranha, né?
Eles não podem usar Spider-Gwen. Não tem justificativo pra usar Spider-Gwen.
Mas apesar Gwen... de que o design de personagem.
Não, nossa... agora faria muito mais sentido o Kevin Feige querer usar, por exemplo, a Felicia Hardy, a Gata Negra, do que usar a Spider-Gwen. Mas aí é que tá, Juras. Esse sucesso desse Venom, com certeza o Viarai já tá com os dois cifrõezinhos nos olhos dele, dizendo, vamos dar continuidade.
15 filmes aí.
15 filmes aí. Viarai. Sabe? E é aquela coisa, Juras. Eu fico aqui pensando. Isso, considerando que o Kevin Feige consiga renovar o contrato pra usar o Homem-Aranha por mais alguns filmes, né? Dentro da Marvel Studios. Eu quero ver quem são os vilões que eles vão ter que usar a partir daqui pra frente. O Ratos. Porque a Sony vai querer fazer filme de todos os vilões.
É, mas a Marvel fez do Abutre e funcionou, né, cara?
Funcionou.
Um acerto absurdo. Talvez o melhor vilão do universo do Homem-Aranha.
Contexto.
Alteraram completamente o personagem em relação aos quadrinhos.
Que merece ser alterado, né? Tudo bem, então. Isso eu já tô falando aqui de novo.
Tudo bem. Zero, Siqueira?
Redondo.
Excelente. Vou dar minha nota. Zero também.
Caraca.
Zero para Venom. E assim, você pode dizer assim, eu não vou dar zero. Eu vou dar uma nota em homenagem a meu professor de matemática, HP, professor de matemática clássico, eu estava no GEL, que
HP,
muita gente...
HP, tipo a marca?
Não, o nome dele era HP, Hélio Pinto. Uhum. Hélio Pinto, HP. E aí, ele...
O meu nome ao comprar.
Olha aí, PH, meu exatamente. Deus,
é o teu simbionte.
Hélio Pinto. E aí, ele sabia, ele dava aula de álgebra. Álgebra? Acho que era álgebra. E aí, muita gente tirava nota baixa na matéria dele, porque, enfim, matemática é difícil, né? E aí, todo mundo tirava zero. Todo mundo não, pra não generalizar,
muita
né?
Muita gente.
É rosca.
Isso.
Zero.
50% da sala tirava Nulo. Nota muito baixa. E algumas pessoas da sala, inclusive eu, tirava zero. E aí ele falava assim, eu acho que zero não é humilhação suficiente pra essa pessoa.
Meu Deus.
Nossa Senhora.
Caraca.
Eu vou dar nota 1 pra essa pessoa e eu vou escrever 1 de uma forma diferente. Ele colocava H-U-M.
Não é nem assim,
Então a minha nota pro Venom... Em homenagem ao meu professor HP, nota 1 com H. Catiuxa, Marcelo.
Eu achava que ia ter uma piedade aí nessa nota, sendo bem sincero.
A construção foi bem melhor.
Pois
que a
construção. Pois é, exatamente.
Porém, a construção foi muito boa. Eu, por exemplo, pra isso, daria 9.
Muito obrigado.
Olha só, roteiro bom.
O que importa é a jornada.
Cara, minha nota... Eu tenho duas notas pra esse filme, certo?
Obrigado.
Sacana. Eu sou de roteiro.
Obrigado.
Então, eu tenho duas notas pra Venom. A primeira é a nota... Eu tenho. Presta atenção.
Vai desmembrar pra ver se funciona.
Só um minuto.
Vamos lá.
Eu tenho a nota pro filme que eu assisti, que é... Eu não gosto de dar zero, acho feio, certo?
E o que tu sonhou?
Então, digamos que eu... Pronto, eu vou
é
dar...
Porque zero é muito ridículo.
Não, né? Eu dou nota 2 de 10, é certo? Muito... 2 de 10. Tem algumas coisas que super, né? E tem a outra nota, que é do filme que eu acabei assistindo depois de ter sido muito criticado por todas as pessoas ao meu redor e que eu já fui assistir em tom de comédia porque eu sabia que ia ser muito ruim. E essa nota que eu dou pro filme, que já era muito ruim e já era avacalhado, não tem outra palavra, avacalhado, é uma nota 4. Tem, em vários momentos eu virei...
Eu confesso que eu esperava também um desfecho.
Melhor.
Porém, pra isso, a sua história, a sua... Eu também daria um 9.
Uma construção média.
É, mas é, cara. Em vários momentos eu tava tão... Isso aqui é ruim.
Pela zoeira.
Aqui...
Pela zoeira.
Isso aqui é ruim, isso aqui é péssimo. Meu Deus do céu, que vergonha alheia, senhor. Não sei o que, pegava na tela. Quando acontecia uma coisa dessas que era absurda, o que acabava acontecendo era você virar pro lado e ficar, meu Deus, eu tô vendo isso aí,
diferencia, Jesus Cristo. O que diferencia as pessoas que gostaram das que não gostaram é quando aparece uma cena e as que não gostaram veem assim, meu Deus, que vergonha ali. E quem gostou dá risada, assim, caraca, que tosco.
Ei, mas peraí, gente.
Pronto, eu acho mas tem a risada do que tosco e tem a risada que eu ouvi várias pessoas dando no cinema que era uma risada genuína de, meu Deus do céu, isso é muito engraçado, que humor refinado. Que aí, não,
olha,
né?
É, o PH e o Júlio assistiram o filme comigo. Eu ri pra caramba o filme inteiro. Só que eu ri percebendo que o filme não queria me fazer rir.
Rindo de nervoso.
Mas
rindo
no deboche. Rindo no deboche.
Debochezinho.
Debochar.
Você é campeão de fazer isso.
Rindo no deboche. Rindo no deboche.
Foi entregue.
Eu conheço essa risada assim.
Mas fato é que a gente riu. Uhum. Em vários momentos que eu achei o filme ridículo, tosco, bizarro, errado... Que eu sabia que o filme não tava fazendo aquilo ali de propósito, que ele tava tentando ser outra coisa, eu ria porque tava muito mal feito. Nessas horas que eu ri porque tava muito mal feito e que eu ri porque tava muito ruim, é como se ele tivesse funcionado como um filme de comédia que ele não era, entendeu?
Gente, aquela árvore, aquela hora que ele atravessa aquela árvore.
Nossa senhora,
sabe quem
cara?
Riu duas vezes? Carlos Saldanha. Riu 1 e 2.
Meu Deus do céu.
Finalizamos aqui.
Redes sociais.
Mais um RapaduraCast. Deixa seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. A gente quer saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários. Sem rage, tá, gente? Se respeitem bem.
Não, vamos lembrar que teve nota positiva. Teve 1, teve 2, teve 4, que foi a nota do meu simbionte.
Todas as notas foram positivas. Porque esse filme conseguiria ter nota negativa.
Bem, deixa seu comentário aí.
Pesado, porém
lembrando
real.
Que nós temos redes sociais, que é arroba Cinema com Rapadura lá no Instagram e arroba Rapadura no Twitter, que é muito fácil de acompanhar todas as novidades que a gente posta no Cinema com Rapadura. Inclusive, se você está com o celular aí, pega o celular e já abre, já segue o Rapadura no Instagram para acompanhar as novidades que a gente coloca, inclusive das nossas promoções, das nossas pré-rapaduras, que a gente está fazendo muita pré-rapadura. É, se você for de Fortaleza ou de outras cidades, que a gente vai levar para outras cidades, segue a gente no Instagram para ficar sabendo de todas as novidades. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Graças a Deus.
Amém, Senhor.
Nossa, mas a gente bateu.
Fica zero para mim é Death Note. Death Note é muito pior que Venom.